Salve, salve, família das ruas, um excelente sábado a todos. Mais um dia aqui no estúdio das Foto 21 em São Paulo. Massive Legal Arts na voz, João França. Juntamente aqui com Fernanda Vismo Arte.
Salve, galera. Mais um episódio aí, a gente. Sétimo episódio hoje, recebendo um convidado ilustre. Vou me apresentar primeiro, para quem não me conhece, Fernanda Vismo Arte, produtora cultural e amiga dessa pessoa aí que a gente vai entrevistar hoje com vocês, Cezinha.
Satisfação, rapaziada. Valeu aí o
Vai,
convite,
Cezinha.
certo? Da hora.
Vai, Cezinha.
Muito bom ver vocês aqui
Mano,
apresentando o podcast.
como que fala o seu
Eu?
bendito vulgo, mano?
Eu falo César Veio, mas vocês podem inventar o jeito que vocês
Ah,
quiserem.
pode ser Sérgio,
Sério,
Serginho.
vocês são mestres nisso, né? Vocês já inventaram 500.
É, vai,
Caralho.
Cezinha aí.
Pô,
Só
mano.
vai.
Só dizer que é muito importante trazer você aqui, mano. Que você é uma pessoa que tem uma importância que não tem nem como mensurar na minha história, né, mano?
Mesma fita.
Começamos aí tudo junto, você tá ligado?
Nós
Cada um correu pro seu lado, mas.
tava no primeiro dia lá, fala aí, Joãozinho. O bagulho foi
Né?
louco,
A
foi
gente tá
massa.
aqui na import... é muito... tem muita importância a gente estar tá aqui hoje sentado poder bater esse papo, porque é muita história, né, mano?
Quase um churrasco de família isso aqui, né?
É, só faltou a churrasqueira, só. E é mesmo, né? Porque a gente se conhece. Eu já, quando conheci vocês, vocês já eram amigos de longa data.
A Fê entrou na metade da história, né?
É.
Se tem 20 anos, ela entrou nos últimos 10, só que a gente...
Foi.
Foi o resgate do soldado Ryan,
Foi
né, mano?
tipo isso, mano. Graças a Deus.
Ó,
E aí tá dando
vem
certo,
cá.
né? Tá dando
Mas
pelo
e aí?
visto.
Então eu vou entrevistar vocês agora falando sobre essa relação de amizade que fez com que você estivesse aqui hoje também, né? Que a gente convida não só pessoas que a gente admira, mas nossos amigos também, nossas referências ali reais mesmo do corre. E como que vocês conheceram, mano? Quantos anos mais ou menos faz
Mano, a
que
gente se conheceu, acho que ali na
Massive Mia
2000, assim, ó.
dois
2000,
mil
tipo,
pezinhas
final de
conheceram?
99, 2000, assim, que foi quando que
Tem
começou esse lance da internet, assim, da galera, tipo, começar a se comunicar, né? A gente tinha,
22 anos,
através
então.
de um amigo em comum, RPL, Gnomos, que é o.
Salve, Rafa.
Salve,
Vivi,
Rafa, que é um
pichador
pessoa também
também?
muito. É,
Ou não?
grafite, né?
Grafite,
Grafite, pintamos
tem.
muito trem junto, aprontamos bastante junto. E aí foi isso, eu, ele, o HG, assim, foi meio que nessa época, assim, que a gente se conheceu.
O André também.
O André, o Iexo. Master, esse daí também tem importância na nossa história gigantesca, mano. E aí foi isso, a gente começou a se falar muito ali pela internet, assim, aí até que a gente falou, mano, na moral, vamos trombar aí, vamos começar a fazer uns na rua.
E os assuntos era arte de rua,
Grafite, mano,
grafite.
grafite,
Não tinha tempo
bomb.
outra coisa, a internet era primitiva, então nós, tipo assim, nem foto mandava. Falei, pintei
É.
tal bagulho hoje, pum, achei um bagulho lá, vamos se trombar. Aí eu lembro que era tipo assim, terça-feira nós falávamos, mano, quinta-feira, meio-dia, Largo da Batata, antes da reforma, era
Sim,
tipo só os terminal de
só
ônibus.
aquelas barraquinhas
Então, tipo,
verdes.
quinta-feira, meio-dia, nós estava lá, embaixo do orelhão, pum, atrasava um pouco, se trombava, ia pro peão, não tinha hora para voltar. Horas depois nós voltava, ia cada um pro seu canto, nós estava sempre num canto da cidade, Neme Boi, pros seus lados lá, a gente tava, mano, isso é louco, a gente andava a cidade inteira.
Caramba, que da hora!
E, né?
Atrás de muro para fazer
Não,
grafite.
nós ficava na rua, nós não tinha, tipo, a gente não tinha umas casas boas, fala aí, gente, não queria ficar em casa, tá
Não
ligado?
podia receber
Tipo,
os amigos em
não podia
casa, não era
receber os
assim, né,
amigos em
mano?
casa, tá ligado? Era
O
tipo,
rolê era ficar na rua.
as famílias não tava bem,
Mano.
tava várias tretas, a nossa rua foi
E
nossa
era o começo,
escapatória, mano, tá
comecinho da
ligado?
internet, era tipo aquilo, mano, como que você vai trazer alguém que você não, como que você vai andar com alguém que você conheceu
É.
através do computador, tá ligado? Hoje em dia ainda tem isso, mas naquele tempo era muito mais, né, mano? Porque era o começo
A gente
disso,
só
né?
se trombava porque o rolê era tão pequeno que se você não trocasse ideia com outro mano que ia alimentar a parada, que ia te mostrar a música, que ia te mostrar a referência, acabou, morreu, tá
Morreu.
ligado? Nós nem tinha onde buscar a referência. Tinha o site do Rafael, que era onde tudo acontecia também lá, que, tipo, muita informação tava lá. Depois o Paulo fez a revista, os caras, o Diego fez a revista, fizeram uma pá de coisa, que já foi uma parada que levou isso para outro tamanho, né? Que aí, tipo,
Sim.
as lojas, a Grapiche, etc., já vendia a revista. Isso foi depois. Antes não tinha nada, nada, não tinha. A gente fazia canetão, fala aí. Tipo assim, a gente roubava
Porque
spray,
não vinha
comprava
ainda, né,
quando
mano?
tinha dinheiro e fazia canetão. Eu sabia fazer no Get Prata.
Assinava o quê?
Puta, 20 mil nomes. Toda semana aí o Joãozinho a gente inventava um nome. O Mia foi um deles, fala
Não
aí.
entendi porra
Não, a
nenhuma.
gente nem tinha nome, a gente só queria pintar, mano,
Ó o
tá
Mia, quem
ligado?
que é aqui, ó. Falta o HG ainda. Vovó
Exatamente.
Assia que não colou, mas.
Inventou o um nome nessa
Essa
época
que é.
que surgiu o Mia.
Exatamente.
Foi
É,
ele
nessa
inventou.
época.
Ele inventou. O nome que eu fazia também, Cell, era SL, ele que inventou. Aí chegou uma hora e falou, não, hoje eu vou fazer Mia, você faz Céu, beleza. Aí a gente invertia. Aí eu fazia a Mia, aí a gente ficava trocando os nomes. Nossa, ficava eu e o João louco. Na rua o dia inteiro.
Isso é tão milianos que a gente tinha uma crew que a gente chamou de O6, que era Odeio Vocês, tá ligado? E a gente brisa, olha pra você ver como faz tempo, a gente brisava tipo, caralho, e quando for 2006, como que a gente vai fazer? Não vai poder fazer 06.
É, e a gente porque nem chegou.
Porque
já
vai pensar que é o ano.
Tá ligado?
E acabou a crio antes do...
2006 eu nem pintava mais, já tava na banda, já tava...
Eu tipo, não lembro assim... de conhecer você por pintar.
Então, quando você conheceu o João, eu tava...
Já era muito.
Já tinha acabado de pintar nas bandas, já tava tipo assim... Foi outro bagulho que salvou minha vida pesado também, foi a bagulho da música.
É, porque é o que eu falo aqui, acabei de falar no outro episódio que nós gravamos. A rua é hostil, né? A gente fala aqui, ah, legal, pá, já, mas é osso, mano.
Fala não, que era da M-Boy, vai. Fala, o que é que ela é um
cara correu atrás de uma peixeira com nós, mano, no meio da M-Boy Mirim. Fala, esse dia nós correu juntos.
E o que vocês estavam fazendo?
Um bombe, assim, um throw-up, pintando.
Um throw-up num tapumezinho, assim, velho, assim.
Mano, do nada, nós na M-Boy, no estado da M-Boy Mirim, tem um cara com uma peixeira correndo atrás de nós. Nós três molecão, eu, ele e o Hugo, tipo, mano, o que nós faz agora, velho?
Abandonou a tinta?
Mano, fomos embora.
Pegamos, saímos correndo com as tintas, que abandonar a tinta, não dava pra abandonar a tinta. Não tinha como abandonar a tinta.
Acabava o rolê do meio.
Que era do Sabota, né? Não dispensa o cano e corre, né, mano?
Exatamente. Só
e
corre,
era da área
só
dele, corre, né? Tava perto. Tava perto, era uma...
Bem mas época. Era muito mais ingênuo também, tá? Não tinha essa parada de vou postar, não sei o que lá. Tipo, nós só fazia porque gostava, entendeu, mano? E nessas, tipo... Eu conheci os moleques que tocavam numas bandas e eu acabei indo mais pro lado da música e os moleques também pintavam, a gente ficava na rua fazendo tag e tal, mas, tipo, começou a ser cada vez menos sério. E cada vez mais
sério. Mas era música.
Na real, eu já nem tocava mais, eu só queria pichar, tá ligado? Uhum. E aí eu conheci um parceiro, um moleque tocava guitarra pra caralho, e eu sabia tocar, mas tipo, falava, nem pra nada guitarra, isso aí não dá em nada.
Tava desinteressado.
É, tipo, meu pai trabalhava com a maior galera da música, e ele mesmo falava, mano, você não vai ser músico, você vai morrer de fome se você for músico.
Não, faça
meu
isso.
Meu pai falou isso a vida inteira pra mim, tá ligado?
E agora? Ah, vamos não, chegar até lá. até.
Muita
porque
água.
Isso foi no início, né?
Muita
quanto, água. Que ano mais ou menos?
Acho que em 2003, 2004, eu já tava começando a andar com os moleques que tocava.
Guitarra.
É, eles tinham banda, na real. Então eu já colava muito com eles. E cada vez menos, tipo, tava cada um num canto também, sabe? O HG tava em outro rolê, ele tinha se mudado pra Interlagos, acho que em 2001, né? Ou 2002. A gente ia pra lá direto mesmo, que a gente viajava pra ir de ônibus pra lá. Era duas horas.
Era a casa de um brother que a gente podia colar.
É, exatamente, a gente ficava lá o dia inteiro.
Que a mãe recebia.
É, que a mãe trabalhava fora, então tipo,
lá nós podíamos... Mano, lembra aquele dia que eu tomei enquadro na esquina da casa do HG, que o cara botou o saco de plástico na cabeça dos moleques, mano?
Mentira.
O polícia pôs o saco na cabeça dos moleques e ficava dando soco nos moleques. Fala aí, roubou os moleques, mano. Foi foda, esse
nossa.
Dia foi foda.
Nossa!
Nossa infância,
nossa infância era mil graus, era
tipo
doideira.
Kids, né?
Tipo Kids.
Filme Kids. Não, foi bem melhor.
Kids BR.
Sobrevivemos. Sobrevivemos.
Foi doido.
Que da hora. Aí você começou mais música, mas...
Aí eu conheci uns moleques que estudavam ali na Sul, que eles tinham banda, um parceiro que é produtor também, o Go. Já tinha uns equipamentos, umas paradas, e falou, mano, vamos fazer som. Ele queria muito fazer som. Então, tipo, nós queríamos muito fazer som e falou, nossa, que da hora, a gente tem acesso a isso, tá ligado? E aí foi onde tudo mudou, quando eu comecei a produzir, quando eu comecei a tocar. E aí eu saí da minha primeira banda em 2006 e comecei a produzir em casa. Tipo, tinha um computador velho lá, peguei um microfone de PC, lembra aqueles antigão, assim? Uhum. E comecei a gravar umas coisas. E aí um parceiro...
Que era?
Puta, era tudo, mano. Era tipo trip hop, meio jazz, meio groove, meio beat. E eu só não aguentava mais guitarra pesada, tava de saco cheio.
Que
tá
a banda era mais guitarra.
É, já tava indo pro core, assim, já não tinha mais brisa com esse bagulho de guitarra pesado, assim. Já tinha perdido um pouco o encanto. E aí eu comecei a fazer beat, tá ligado? Eu queria, sei lá, ser o DJ Shadow. Eu queria ser, tipo, Vadim, esses caras, tá ligado? Babu.
Era referência.
Madlib.
Sim.
Dila, tá ligado? E aí eu comecei a fazer som. E aí deu certo.
Dentro de casa. Demora.
Sem nada, não
mas
tinha
tem
nada.
Sem parar.
Autodidata
mesmo. Quando
você mesmo,
começou, assim, você não desistiu, assim.
É que, mano, eu aprendi... Tipo, como a gente era muito jovem nesse processo das bandas, aquilo meio que mexeu muito, né? Então a gente absorvia tudo muito rápido. Então tinha muita ideia muito rápido. E você precisa dar um jeito de dar vazão a isso quando você é moleque, né? Você quer fazer de qualquer jeito e tal. Então, tipo, foi um bagulho que me tirou da rua também, mano, tá ligado? Esporte e música, assim, senão... Naquela época era treino, mano, o bagulho era treino.
Exatamente, né?
Era treino, era treino.
O que tirou da rua, eu continuei na rua.
E deu mal, deu ruim.
E deu ruim, tá ligado? Exato. Deu ruim, conheci o lado
Chegou um momento assim, que a gente falou, Joãozinho, boa sorte, irmão, tá ligado?
Conheci o lado, lado ruim da coisa, né?
Falou, Joãozinho, boa sorte, irmão, quando você precisar, tá ligado? Você tá com nós.
E sempre foi, até o dia que a gente trombou ele na Cardeal, lembra?
Você lembra?
É, lembro.
Com o baixo, não lembro.
Aquele foi o primeiro dia que eu fiz um show pra 5 mil pessoas, assim. Que nós fez um show gigantesco, assim, ó. Eu, tipo, mano, na rua, falei, mano, tipo, aquele bagulho nem era meu rolê, tá ligado? Eu olhei e falei, caralho, que doideira. Aí eu dei de cara com vocês. Aí, tipo assim, foi mais doideira ainda, tá ligado? Sei lá, fui tomar um ar, tá ligado? O bagulho tava apocando, tipo, assim.
Nossa,
eu falei,
Fernando,
mano,
é o Cezinha, meu amigo, mano. Fazia anos.
Eu, nunca tinha visto a Fê, mano.
E eu, tipo, um amigo decente.
O Fernando olhou, tipo.
Porque ele tava numa época muito trash, não, nossa. Tá,
o bagulho tava louco.
O bagulho tava louco. Era zoado,
era mesmo. 2005, né, mano? Era outra parada, assim.
2005,
mano.
2007.
É. Minha mãe tinha acabado de morrer. Aquele ano foi doideira. Tava, 2005, tipo,
foi
assim,
o ó mesmo. Na minha foi vida uma também doideira. Foi o ó. E aí ele falou: encontramos você na Cardeal. Tinha ali o KVA ainda na época.
Era o show, era no KVA. Era um festival de hardcore no KVA. O bagulho tava lotado.
KVA, balada bombando. Aí vem você doideira, com a guitarra.
Né? Cara, e aí ali foi tipo o primeiro bagulho assim que você tocou pra uma galera.
É, foi o primeiro show gigantesco que eu fiz na vida. Que eu falei, caralho. Tipo,
que era grande aquela casa.
Porque eu entrei no meio da banda dos moleques. Eles já tinham acho que uns 2 anos de banda. Aí eles falaram: mano, você toca da hora, entra aí. E aí eu falei, demorou, maior chance boa, né? Tipo, eu sempre vi esse bagulho como uma chance da hora de fazer as coisas.
Lógico, oportunidade,
tinha,
né?
Tinha 18 mano? Anos, sei lá, 19, não sabia porra nenhuma da vida, né? E aí a gente, velho, viajou o Brasil, a gente tava numa van sexta, voltava domingo. E era essa a minha vida. Acho que é por isso que eu gosto de viajar. Caramba, hoje, fazer isso.
Um ritmo parecido com hoje, não?
É, era diferente, né? Porque antes era muito mais ingênuo, tá ligado? Tipo, você tem noção, a gente não ganhava dinheiro com a banda... Fazia um caixa pra ela e a gente vivia sem gastar um real, tá ligado? Tipo, era isso.
Sim, esse era
tipo, era muito ingênua a parada. A gente não precisava de dinheiro, porque a banda tinha dinheiro pra tudo.
Você só não gastava.
Tamo no meio da estrada, quebrou a van, contrata outra, bum, tava pago, entendeu? Uh-huh. Tipo, só que a gente
mas
nem
sabia.
Mas
também você não fazia outra coisa, investia em outra coisa.
Não, a gente era moleque, né? A gente nem tinha, sei lá, tipo, hoje em dia os moleques com 16 anos tá
e
milionário,
nessa
tá
época,
ligado?
Seu pai tava falando...
Mas tava na rua, tá ligado?
Tava falando o quê pra você? Tipo, se ele já tinha falado que música...
Na real, ele apoiava, ele sempre apoiou também, tá ligado? Só que ele nunca viu como se fosse uma profissão
uma coisa séria,
legítima,
pra
assim,
você se manter.
É. E quando eu saí da banda também, aí eu voltei a fumar maconha pra caralho, ficar na rua pra caralho, ele falou, já era, desandou. Ixi. De novo, tá ligado?
Era melhor estar na banda.
E aí eu comecei a fazer fila de design, eu já era frila, eu já ganhava um dinheiro. E aí meu pai achava que eu vendia bagulho. Ele, mano, de onde você tira dinheiro? Eu não, pai, eu tô trabalhando. Ele, como assim? Trabalho no computador? Quem ganha dinheiro no computador? É. Meu pai, isso é um trabalho, você não entendeu ainda? Ele, não, não entendi, mas
internet.
Primeiro. Aí ele começou a ver que o bagulho deu certo quando começou a sair os bagulho de jornal, os bagulho de tipo, real, falando dos trampos, dos estúdios, pá. Aí um dia ele colou no estúdio, eu tava gravando uma banda, ele colou no estúdio que eu trabalhava. Aí ele falou, caralho, você grava mesmo as bandas, é isso que você faz? Eu falei, mano, é real, é verdade.
Aí entendi.
Nem eu tinha entendido, acho que tinha um certo ponto, tá ligado? Imagina os outros.
E aí você saiu da banda, já se trancou em casa e começou a...
Ah, aqui, mano, é o que eu falo pra todo mundo, essas músicas, esses bagulho, o bagulho tá em nós, mano, tá ligado? Não, você conhece, você sabe qual que é, então, tipo, essas músicas, esse bagulho é nós, entendeu? Não tem como eu não fazer o bagulho, até hoje é assim, tá ligado? Tipo, então eu fui fazendo, e foi ficando bom, foi melhorando, até uma hora que eu falei, pô, esse é meu trabalho, tá ligado? Tipo,
eu fui se aprimorando. Aí nasce a Beatwise ou não? Não tem nada, demora ainda.
Beatwise foi mais ou menos nessa época. Em 2010, eu já tava sem nenhuma banda, 2011, e eu tava só produzindo. Aí eu era freela ainda numa agência, e eu peguei e montei um computador, que é o mesmo computador que eu uso até hoje. Há 10 anos atrás, caramba, tá ligado? Uma viagem. E aí foi isso. E aí, tipo, virou um trampo. Cada vez menos eu comecei a pegar fila de outra coisa. Em 2009, eu entrei nesse estúdio que eu fiquei por 10 anos, que é o C4, com o Luizinho, com o Fernando, lá o Leito. Duas joias na minha vida também.
Você ficou 10 anos em estúdio?
Eu entrei naquele estúdio a primeira vez em 2008, e o estúdio fechou em 2017. Aí eu abri outro em 2018, fevereiro. 6 meses de obra. E fechei em 2021, em abril agora. Tô sem estúdio, fechei estúdio.
Mas tá, aí você trampava, tipo... produzindo outras pessoas, você não trabalhava fazendo o seu trampo.
Trampava pros outros. Fazia minhas paradas, obviamente. Sim, mas o que me dava dinheiro era tipo, pô, e aí, vamos fazer um disco, vamos. É tanto.
E ficar sem estúdio não significa que você fica sem produzir.
Ah, eu tô produzindo em casa, né? Hoje em dia eu moro num estúdio.
É, porque também
com pandemia também. É, então,
ir pra outro lugar, se você pode adaptar.
Acordava todo dia um com 3,5 pau de débito pra manter o estúdio em pé. Eu falei, pra que eu vou fazer isso agora? Tá tudo fechado, não tem show, não tem nada. Ninguém tá fazendo disco. Tô há 10 anos no estúdio. Comecei a pensar no que eu queria fazer também, né? O que, que eu queria fazer? Porque fiquei 10 anos pensando no que eu tinha que fazer, né?
É
uma viagem isso. Trabalhar com música é isso. Você tem que ir lá e fazer, tá ligado?
E aí vem quando você... O que, que você quer fazer, tipo...
Hoje em dia eu consigo pensar o que eu quero fazer. Quero trabalhar hoje? Não quero. Não, tô suado.
Não vou fazer. Negar trampo já negou?
Todos.
Todos. Você quer, você se convida.
Você faz a sua. É, hoje em dia eu consigo inventar o meu trampo. Eu falo, Febem, vamos fazer um disco? Ele fala, vamos fazer um disco. Bom, temos um trampo pra seis
Mas
meses.
Chega convite?
Chega. Fala, porra, chega, mas eu só trabalho com um amigo meu, não quero saber. Tipo, daqui 10 anos eu vou estar pagando os meus amigos aí nos royalties tudo certinho.
Uhum.
Não vou ficar trabalhando com um monte de gente aí, pá, não sei o que, não é. Não quero fazer isso, tá ligado? Não quero ficar famoso, não quero, tá ligado? Quero fazer música, mano. Se der dinheiro, deu. Tem várias que não dão, tem algumas que dão um pouco.
Já fez quantos discos?
Não tenho ideia.
Saia das contas.
Não sei. Porque, tipo assim, coisa. Você pode contar o que você lançou, né?
Mas que você já fez e não lançou e tá por aí.
Eu entrei num estúdio a primeira vez na minha vida, eu acho que era 2005, acho.
Pra gravar a parada de alguém, assim.
Na real, a banda que eu entrei tava gravando um disco. E eu não gravei esse disco, eu só entrei no estúdio e falei, caralho.
Só tá, viu aquilo lá.
Estúdio, tá ligado? Ele que você vê no filme, assim.
Gags, caralho.
Eu
nunca fui no estúdio.
Gigante, é, o bagulho de botão. É. Contar a luz cara pra
caralho. A galera fumando ali, vai, solta.
Essas ideias.
Essa é a referência que eu tenho. Não que seja assim, tá, gente? É dos clipes.
Não, tu é chato
mesmo.
Também trabalhar no estúdio.
Porra, deve ser.
Só filmou uma parte legal.
O tanto de botão ali, o tanto de... Chato não, mas concentração, né? Porra, acho que meio que você não dá muita corda pro que tá acontecendo.
É que hoje em dia as pessoas ficam clicando muito, né? Muito no computador. Antigamente era um processo mais...
Mais analógico.
Mais analógico, mais humano, né? Hoje em dia é tipo... Quase ninguém toca nada. Passou
pelos dois processos.
Passei pelo fim de um e o começo do outro, né? Tipo, a gente gravava bateria mesmo, quase todo dia. Montava uma bateria, microfonava. Hoje em dia você vai lá, clica, bum. Sai uma bateria perfeita, tá ligado?
É
mais barato, em compensação, viabilizou muita gente fazer música, né?
Entendi, mas também perde uma... Ah, tem o ônus e bônus, né? Que de um lado você escolhe.
Não ia ter um monte de coisa que tá acontecendo hoje. O funk, o trap, o rap, várias coisas, né?
Rápido,
quanto
um
moleque de 15 anos hoje em dia produz pra caralho em casa, num Fruity Loops lá, faz vários beats, ganha dinheiro, tá ligado?
Sem precisar tipo... ter essa puta estrutura, né?
Entendeu?
É que nem a internet.
Antigamente,
que...
era se for ver, era um jeito de limitar a parada também, né? Era um jeito de segregar, falar, não, quem eu quiser entra no meu estúdio e grava. Quem eu assinar, entra no meu estúdio. Hoje em dia, um monte de moleque pega um computador, faz um hit bomba no YouTube e fala, e aí, gravadora? Tá ligado?
Olha, e bomba, né, meu?
Aí as gravadoras vêm atrás dos moleques, mudou o jogo, né, pra caralho, assim.
Qual foi o seu primeiro beat, assim, você lembra? Teve um que foi, tipo, você falou, caramba...
Oh, eu acho que ainda tô nesse processo, tem bastante...
Tá,
a gente
várias.
Faz música underground, né, Fê? Eu não quero ficar fazendo pop, assim.
É tipo... que pra mim é mais dentro dos nossos, assim.
Ah, porra, o Brime, quando a gente fez e a gente viu uma galera tocando, foi bem louco. Eu falei, cara, a gente fez um monte de beat de maluco, umas ideias, mano, de maloqueiro.
E uma galera
e a galera tá curtindo o bagulho, tá ligado?
Eu sou uma dessas.
Isso que é mó da hora, tá ligado? Ver as pessoas cantando. Tipo, a gente não tá fazendo show do Brime, a gente tá fazendo show do Febem. Mas no show do Febem a gente canta umas músicas do Brime. O Febem sempre dá um salve. E aí, quem conhece essa do Brime? A molecada pira, tá ligado?
Mano, cê é
isso
louco.
É legal pra caralho. Cada cidade que a gente vai, os caras conhecem, assim. Então, pô.
É uma identidade tá que ligado? Tá ali com vocês também, né? Fala do Cezinho e do Febem, vai tocar em alguma coisa. Até se você for como DJ sozinho, vai ter alguém ali, tipo, o Brime.
É, a molecada gosta. Se você for ver, a molecada curte informação. Tá ligado? Na nossa época era mó difícil, então nós tínhamos que ter que correr muito atrás.
Muito, mano.
Muito, muito. Hoje em dia é o contrário, hoje em dia tem muito, a molecada não consegue absorver o tanto de informação que tem, tá ligado?
Real.
Então quando o moleque se identifica com a parada é bem louco, ele fala, porra, bem louco essa visão aí, esse bagulho.
No meio de
me identifico
tanta coisa,
isso,
né,
tá
mano?
Sou eu,
identificar
tá
com o bagulho que você achou que era sua cabeça, tipo... era só uma doideira, né, mano?
Entendeu?
É, mas não, porque é uma geração, né, o que você falou, é uma geração, se identifica... Não é só você que tá vendo aquilo ali, aqueles Umas músicas do Febem também na letra, né, mano?
É muito
retrata
molecada.
O dia a dia real.
Você tá
mano.
Na rua, você tá ouvindo o que ele tá falando, você vai entender. Senão. Não faz o mínimo sentido.
É, exatamente. É a realidade. E é da hora, né, isso do. Porque aí pra mim ainda é rap, né? Tá, é Brime, é Grime. É rap. Tem muita coisa, mas pra mim, assim, que
pra
eu
mim
entendo
é tudo
muito.
Rap.
É rap.
Tudo
é
tá
rap.
Do mesmo buraco, saiu lá da Jamaica com os caras fazendo os toasts, os bagulho, mano, tá ligado? E foi pro mundo, virou várias coisas, tá ligado?
Então, e exatamente, vê essa evolução, né? Tipo, essas mudanças, que pra você, eu imagino como que é. Tá estudando o tempo todo também, né?
É, eu ouço muita música, né? Eu tenho que ficar ouvindo muita música. Não tem outra. E eu ouço de tudo. Eu gosto muito de eletrônico, eu gosto muito de rap. Eu gosto de várias coisas, de jazz, de
pode
tudo,
crer, tá, tem uma caminhada longa no eletrônico também, né? Tava até falando aí com os nossos...
Aí vem a segunda parte da nossa história, que foi quando eu comecei a pichar distintor e comecei a querer fazer os vídeos. Vocês sabem muito bem dessa história, mas é importante falar. Que daí eu já comecei a brisar em fazer vídeo, era, mano, que música que eu vou usar, que música que eu vou usar. Aí foi quando a gente se reencontrou de novo e, mano, tô produzindo, é mesmo.
Dá um beat.
Mano, dá um beat aí, Cezinha, vamos ver.
E você já tava colando com os moleques do reggae já, lembra?
Sim, com o Raulinho.
É,
já tava colando com os moleques do reggae, aí você olhou e falou, nossa, aí você colou numas festas nossas no centro, nas collab.
Pode crer.
Você olhou e falou, caralho, que bagulho, é tipo uns dub também, né, você falou.
Caralho, assim, umas bagulho, batidas bem loucas, né,
tremendo tudo.
Dá uns beats aí pra fazer um bagulho aí. Mano, meu primeiro vídeo que eu tenho, que eu, meu primeiro trampo audiovisual, a música inteira do Cezinha, todos, então, né, meus trampos com extintor assim, é. Aí, ó, pra quem gosta das músicas dos vídeos...
Não, o Joãozinho, ele já fala, mano, solta umas músicas, eu já mando a pasta com todos.
Já tem, tem mesmo, um vídeo. Tem mesmo.
Aí eu falo, caralho, Joãozinho,
Tem mesmo, a gente é muito louco,
né, mano? Porque o bagulho que eu sempre falo pra Fernanda, eu até sou chato falando isso, tá ligado? Ela até, pô, tá bom, já sei disso, mas é foda, mano. Porque, tipo, eu acompanhei seu bagulho, tá ligado? E hoje em dia eu posso falar que eu sou seu fã, tá ligado? Tipo, fora da nossa amizade. Mas, tipo, a música que você faz é a única música que eu escuto, tá ligado, mano? Tipo, eu escuto outras músicas, claro, mas tipo, o bagulho é tipo a trilha sonora da minha vida, tá ligado?
Do dia a dia ali, né?
É, tipo, conta sobre o que nós viveu, né? Que ele não, tipo, foi uma fita. Quando eu conheci o Febem, nós começamos a trocar ideia. Aí ele começou a falar das rave, começou a falar dos amigos dele que pichavam, não sei o quê. Eu falei, mano, moleque é outra geração, ele é 5 anos mais novo que nós. Mas, tipo, viveu a mesma coisa, tá ligado?
Aham. Uhum.
E agora, talvez a geração 10 anos mais nova que nós não tenha vivido tanto a mesma coisa, porque vive muito na internet, né? Já tem outros mecanismos sociais, sim, que a gente não tinha, a gente tinha que tá na rua, né, conhecendo os bagulho, ainda em festa. Porra, o que você tocou hoje? Conheci um DJ, ia na casa do cara, ouvia as músicas, mano, gravava uma fita, falava, ouvia as músicas sim, tá ligado? Tipo, mano, isso é louco. A primeira vez que eu ouvi música eletrônica na minha vida, uns amigos do André lá, que os moleques pichavam, mas ficou o dia inteiro na rua, aí eles, não, hoje nós vai pra balada. Eu falei, mano, não tem dinheiro pra balada. Ele, não, só vai pra balada com nós. Me levou no Love E. Eu era menor de idade.
Nossa.
Os caras tinham esquema com segurança, conheci o segurança, me jogou pra dentro. Os moleques já tava na doideira, vendendo droga, catando uma pá de mulher, zoando. E eu, moleque, assim, ó, 15 anos, sem saber porra nenhuma. Cheguei lá, tava tocando o Mark e o Patife. Fiquei vendo o Mark e o Patife tocar a noite inteira. Eu não tinha dinheiro pra tomar um drink num bar. Nem ia me vender, acho que eu tinha 16 anos. Então eu fiquei, tá ligado? Tipo assim, vendo o Mark e o Patife tocar a noite inteira. Eu falei, mano, agora eu gosto de drum and bass, mano. O bagulho é louco. O bagulho é já malandro, tá ligado? Caralho, mano.
Isso é alguns bichadores.
Tá ligado? Tipo assim, caralho, mano. Drum and bass é o bagulho. Ai, tipo, não sabia de nada, tá ligado? Fui lá ver, mano. Mudou minha vida, tá ligado? Um bagulho caralho. Perdido, assim.
É o poder da arte, né? Seja ela visual, seja ela...
O bagulho transforma mesmo.
A arte é foda, mano. Viagem. Muda a vida mesmo. E é bom que você conte isso daí. Quero que você conta como você conheceu o Febem, que você comentou nos bastidores só.
Mano, o Febem, ele era amigo de vários amigos do centro lá, dos moleques do skate, pá. E a gente fazia collab. E ele colava na festa e eu não... Tipo, eu vi ele lá, mas nem sabia quem ele era. Não sabia do ZRM, nada. Eu nem tava ouvindo tanto rap nessa época. Acho que foi a primeira imersão em música eletrônica que eu tive foi quando eu virei residente da collab. Os caras falaram, mano, toca o que vocês quiserem e já era. Eu entrava pra tocar às 5 da manhã. Às 4:30, o bagulho
é sempre assim. Eu nunca vi você tocando, porque eu sempre ia embora, né?
Da manhã, eu entrava às 4:30.
Caralho, mano, Tezinha vai tocar muito tarde, mano. Vai tomar no cu, mano.
Aí, mano, ele colava nas festas e um dia a gente tava... Era carnaval, a gente tava na Roosevelt e a gente começou a trocar ideia. Carnaval pegando e nós falando de rap, chatão, né? Tipo, não, porque o Kanye, porque o 50 Cent, tipo... Aí ele olhou pra mim e falou, vamos fazer umas músicas. Aí eu falei, vamos aí. Tipo, os RM já acho que não tava trampando mais tanto. E a gente começou a fazer umas músicas. Aí nós levou o bagulho a sério um belo dia. E foi isso. E aí, caramba, a gente continuou.
Tá com...
Isso foi em 2015, acho.
Caralho.
Foi em 2015.
Agora, como eu conheci o Febem,
tá mal rápido, né,
Daniel? Só vez.
É, fala só.
Eu conheci o Febem, mano. Tava numa festa com a Andréia Rúbio.
Uma fotógrafa.
Uma fotógrafa.
Beijo, Andréia, nossa amiga.
E aí, numa festa de rua muito louca lá na Zona Norte, Jardim Peri, acho. Não lembro o nome daquele.
Foi esse dia, foi de pau. O bagulho da Tachi da 3.
É, era o lançamento da Tachi 3, pode crer. Eu tava lá na festa, tipo, não conhecia ninguém, tá ligado? Ah, vamos no rolê lá na Zona Norte, vamos.
Rolê de rua, sim.
Rolê de rua. Nem imaginava quem era o Febem, mano. Nem sabia quem era mesmo.
De tava repente, muito no dub,
de repente,
você,
veio,
né,
uma pessoa até mim, assim, mano.
Não, ele mandou mensagem e falou: esse maluco aqui, papum, ele é o seu parceiro lá, o meu? Eu falei: é mesmo, já cola com ele. Dá 5 minutos, tem uma foto você e ele.
Mano, de repente, me veio uma pessoa, mano, da hora, sou amigo do Cezinha, sou o Febem, papapá, papapá. Ele já tinha o corre dele na música, mas eu apenas não conhecia, né, mano? E aí, de repente, mano, já tava lá no camarim com os caras, lá no meio dos caras monstrão, olhando, tipo, o meu bagulho de você e do Patife lá, tipo...
O que eu tô fazendo aqui, mano,
tá ligado? Uma par de gente que eu conheço, que é famoso, que eu tô vendo ali, tipo, caralho, tô no meio dessa galera,
foi pra
mano.
Fotografar com a Andréia, a arte de rua, o rolê.
Pra fazer um rolê.
E já tava lá indo no palco.
E aí conheci o Febem, Dom Cezão.
Você não tava no dia?
Não tava. Dia, nem lembro. Acho que eu nem tava em São Paulo esse
só
dia.
Deu um salve, ó.
Não, ele...
recepção.
Foi isso, ele me mandou uma mensagem e falou: mano, seu parceiro, ele é assim, assim, assado? Eu falei: é, mano, é ele mesmo, pode ir pra... Nem tinha stories, acho que no Instagram, o bagulho tipo assim, tinha aqui, tá ligado?
É mesmo, né? É,
ele pegou e me mandou uma foto, assim, você e ele. Eu falei: tá tudo certo, então.
Que da
e daí
hora.
Foi muito louco, comecei a ouvir o som.
Foi tipo 2016 isso aí também, 2017.
E aí foi quando vocês lançaram, nem lembro qual que foi vocês lançaram.
Mano, eu já falava que a Tachi da 3 se estourado desde aquela época. Mano, faz 3 anos que a gente fala, esse ano vai ser da Tachi da 3. E aí, finalmente, ano passado foi, né... Mano, esse ano as minas vão chegar.
E realmente, porque nesse dia aí que o Mia foi nessa balada, elas, eu acho que tem um videoclipe delas que elas gravaram.
Era uma filmagem nesse cara, isso mesmo.
Era um dos primeiros videoclipes. E, meu, assisti e também foi essa sensação. Nossa, é muito bom. Que inovador, que diferente. E é isso. Parece que foi ontem, mas já faz um tempo.
Já faz 5 aninhos já.
Porra.
Caralho.
É, galera, um salve aí, espero um dia vocês estarem aqui na mesa também com nós.
Já convidei já, hein?
Falando sobre música, rap e arte urbana, porque todo mundo, no final das contas, faz uma tag por aí.
É, meu, com certeza.
Você faz alguma tag aí?
De vez em nunca, se eu tiver bêbado, eu falo, dá o canetão.
Não, mano, já tem uma missão já, que a gente só vai chegar com a sacola, assim, já vai falar, vamos ali. E vamos levar o tag.
Eu tô tiozinho, mano, eu gosto de ficar sentado ouvindo música, fazendo baseado calmão, mano.
Opa, faz uma folhinha aí, já era.
Tá suave. Ficou muito tempo na rua já, né, mano?
Né, mano, dá uma cansada, né?
Busão pra lá e pra cá, metrô, doideira.
E agora, você tá milhão, né, com a volta depois, agora com as vacinas.
A gente viajou bastante. A gente viajou bastante os últimos meses, mas agora a gente vai ficar em São Paulo um tempo. A gente fez, acho que uns 5, 6 shows fora aí, nas últimas semanas. Mas, aí eu chego em São Paulo, nem quero sair, eu fico em casa lá, só produzindo, ouvindo um som.
É.
Conto os amigos.
Suave. É, faz show em São Paulo também, vai ter.
Teve 2 shows agora em São Paulo do Febem. Eu vou tocar toquei numas baladas aí também.
Primeiro da volta à pandemia foi bem da hora que a gente foi também. Outro momento muito importante na nossa amizade.
São Bernardo.
É. Foi quando voltou, né? Que daí, tipo, rolou o show e tal. E aí no final do show a gente viu, tipo, vocês falaram, quiser trocar ideia com nós, tirar uma foto, cola lá atrás. E aí a gente colou, tava ali com vocês, tipo, junto com vocês, né? Não com o pessoal que ia tirar foto. E o muito louco foi a gente observar a reação da galera vindo até vocês, tá ligado?
Teve um mano que já falou: João, o que você tá fazendo aqui, mano? O cara já conheceu o João.
O que você tá fazendo aqui? Tamo aqui, mano.
Tô aqui no camarim também.
E aí você vê a reação da galera, tá ligado? Mano, a galera, tipo, emocionada ali de estar falando com vocês. E a gente, tipo, caralho, mano, como pode isso, mano?
Não, e é mesmo, porque uma das últimas festas que a gente foi antes da pandemia.
Nossa.
Foi da Collab.
Collab 011, a melhor festa de São Paulo, mano.
Isso que foi essa festa? Ah, foi na casinha?
Não, foi na Rua dos Pinheiros lá.
Foi a última festa do Brime antes da pandemia.
E aconteceu.
A gente lançou o Brime 2 semanas depois. Bum, bum.
Na mesma semana.
É, na segunda seguinte. É verdade. Foi
e
isso
aí
mesmo.
Acabou. E agora que tá voltando e tal, mas não é mais no mesmo clima também do que era, porque nunca mais nada vai ser, tudo mudou. Mas foi exatamente. A gente foi no último, que nem era essa daí da Collab, do Brime. E na primeira, quando.
Quando voltou tudo.
E aí veio a galera, tipo, ai, a sede, né? Porque, porra, foi 2 anos praticamente consumindo, porque vocês não deixaram.
Imagina pra mim nada. Ficar em casa. Mano, eu nunca fiquei em casa na vida. Eu fiquei 3 meses dentro de casa sozinho. Eu falei, mano.
E agora? Você mora só?
Moro sozinho.
Muitos anos já? Já faz um tempo?
Faz um tempo. Na real, eu voltei a morar com meu pai faz uns anos, porque meu pai é meu parceiro, só que ele se mudou pro interior agora, então
é, minha missão é ir lá. Você não dá.
Eu subo esse mapa aí, visito ele e volto.
Vai e volta, São Paulo e Rio e...
E a gente vai fazer, acho que uma festa de comemoração de 2 anos de Brahma aí, logo mais.
Ufa! Tá no plano. Uma pergunta que veio, Brahma 2 nunca?
Nunca.
É, veio essa pergunta.
Nunca, essa aí é nunca.
Ah, mas por que nunca, assim, pá?
Porque era, nunca, foi. O Brahma é o Brahma, mano. Que tipo...
Ah, tá, mas ligado? O Brahma não é um ritmo?
Que sei se lá, pode... a gente fez um disco. Se as pessoas quiserem transformar num ritmo, elas transformam.
Ah, eu entendo talvez como um ritmo também.
Pode ser.
Que talvez... Pode mas ser, é um ritmo ser. Que eu...
Mas que é que eu assim, vocês, não faz sentido assim. A gente pegar e fazer um disco pensando... Ah, esse aqui vai ser o...
Outro Brahma.
Bagulho 2. Não, não faz sentido. A gente não fez pra ser uma série, a gente fez um disco. Tipo, eu, Flash e o Febem, nós temos 3 carreiras separadas. O Febem tem a carreira dele na qual eu trabalho, o Flash tem a carreira dele na qual eu trabalho, e o Febem, um, o César e o Flash tem um Brahma junto.
E você mas tem a sua sola.
Mano, tá, o Flash tá em Portugal agora, entendeu? Tipo assim, o pessoal tem que viver também, a gente não vai ficar a vida inteira colado fazendo música, tá ligado?
É.
Vai que o Febem quer fazer bossa nova semana que vem. O que a gente fala? Não?
Certo. Na fé que um dia canta poesia.
É cansado, tá ligado? Podia acontecer.
É, todo mundo, né? Mas eu vejo o Brahma às vezes um pouco como um ritmo, porque pra mim vocês criaram uma coisa muito
mano,
nova.
Assim. Como foi criar o Brahma, mano? Sei que já deve ter.
Mano, foi bastante, engraçado mas... demais, velho. 2019, tipo assim, vocês lembram como é que tava o mundo? Era festa pra todo lado, evento, festival, doideira.
Dom José de Barros
nessa, bombando. Tipo assim, cê, mano, vocês vão pra Londres e gravar um bagulho em Londres. A gente falou, é, meu, a gente vai pra Londres, beleza, vamos fazer umas músicas pra levar pra Londres, tá ligado? Porque nosso sonho era ir pra Londres, tanto meu, quanto do Febem, quanto do Flash. Então a gente se preparou pra ir pra Londres, chegou lá com aquelas músicas, o cara falou, mano, isso é louco, isso é muito louco. A gente falou, caralho, até que a gente não é burro, né, deu certo. E aí foi isso, tipo, aí quando a gente voltou, a gente tem músicas no Brahma que a gente pensou que é tipo, essas os gringos vão curtir, essas os brasileiros não vão curtir. Moral da história, os brasileiros curtiu a maioria das músicas que a gente achou que era pros gringos, tá ligado? Então virou algo assim. Só que é um projeto, não é, tá ligado? O Febem tem a carreira dele, o Flash tem a dele, eu tenho a minha. A gente trabalha junto, mas
é isso, é um bagulho que...
Se rolar de fazer tour, a gente vai fazer tour, se não... Tá, a gente não vai lançar umas músicas? Vai lançar umas músicas, mas é isso.
Que da hora,
muito representativo, mano, você é louco. É.
Surgiu assim, da gente, hora.
É, que é sempre a contramão dessa ideia, né? Sempre a galera pegando referência gringa pra trazer pra cá. E aí, de repente, você faz um bagulho pensando em levar pra lá e não.
O mas é aquilo que eu falei mais cedo, mano. A gente é esse bagulho. Quando a gente falou, vamos fazer uma música que é assim, a gente já, tipo, o bagulho já tava em nós. O Flash já ouve grime igual um louco. O Febem, ele já tá ligado que a cultura... Da Inglaterra há 1000 anos também, desde o House, desde vários bagulhos. E eu, mano, bebo nessa fonte desde o dia que eu cheguei na porra do Love A com 15 anos.
É.
Vi o Mark e o Patife e falei, mano, que porra é essa? Da onde vem isso, tá ligado? Aí eu falei, caralho, o bagulho da hora é Inglaterra, Estados Unidos não tem porra nenhuma lá, tá ligado? Aí eu comecei a ouvir essas referências, assim. Então, tipo, pra nós foi muito natural a gente fazer aquele disco. A gente falou, mano, primeiro que pra nós grime é funk, tipo... O grime é o funk dos caras, tá crer. Ligado? Tipo, a gente sempre viu isso dessa maneira.
Que é tipo, ilegal ali.
É, nasceu do mesmo conceito, da mesma coisa, tá ligado?
Subúrbio.
Tipo, exatamente. O grime era tosco no começo porque os caras tinham umas maquininhas toscas pra fazer música. Então saiu uns beats toscos que virou a cara do bagulho, tá ligado? Eles queriam fazer um bagulho foda, mas eles não tinham umas máquinas foda pra fazer um bagulho gigantesco. Por isso que o bagulho foi evoluindo também. Quando os caras começaram a ganhar dinheiro e começaram a ter acesso a uns estúdios, fazer umas paradas melhores.
É isso, né? Ganhar evolução, né, mano?
O funk também, tá assim, só superprodução. É. Igual o Caião que vem aqui, ó, os beats do Caio. O bagulho é, tipo, gigantesco, só hit, tá ligado? Muito louco isso.
É, ver que a galera, assim, de uma geração, a internet ajudou muito também, né?
Também.
Que é o que você falou
também,
lá,
mano. Desenvolveu tudo, né? Tipo, a nossa cultura, que era desse tamanho, hoje em dia, pronto, estamos num podcast falando sobre isso, tá ligado? Tipo... Quando que nós imaginou isso no orelhão lá do Lago da Batata com 15 anos? Não, Joãozinho com o moletom do Mickey, assim, ó.
Não, era totalmente inviável. Você é artista?
Você é louco, não?
Você viu que você tá maluco? Você é
artista, tá louco?
Vai atrás
nós
de
nós nem queria sair, né? Tinha aquele bagulho, e aí, você tá pagando de artista, mano? Qual que é a pista?
Né?
Tipo, você tá achando que você é artistão?
Não, mas é rua, mano.
É
rua,
você é, rua. Tipo, era errado ganhar dinheiro, tá ligado? Pô, o cara fulano ganhou dinheiro, mó cuzão, tá ligado?
Ser honesto, então.
Nossa, mó cuzão, mano.
Cara, você é meio Zé Povinho, né? Tipo, era uma marginalidade, né? Muito pesada mesmo na rua, assim. E o rap também transmite isso, né? É a real ali do que
mas
acontece.
Mas a nova geração desdobrou o bagulho, né? Hoje em dia, tipo, os moleques tá cantando sobre roupa, sobre os bagulhos e tal. Isso desdobrou, né? Antigamente, porra, sei lá, os rap era só ideia dura mesmo. Pra não falar que era só crime, tinha uns bagulho que era já outra ideia. Os Quinto Andar, o Kamal, tudo os caras, né?
Sim, mas parte sempre um, era uma consciência, esses cara, né?
Mas sempre tinha uma multinha ali no fundo, né?
Sempre. E aí veio o funk, eu acho que é, o funk é bem, aí já vem bem solto, né?
O Brasil é isso, né, mano? A gente tava na rua fudido, mas nós tava dando risada. E os melhores momentos da nossa vida, nós tava lá, tipo, sem nada. Com R$3 no bolso.
E com certeza isso foi a nossa melhor escola,
com
né?
Com certeza. Mano? Pra não ficar fazendo merda também aí, que já fez todas mesmo também.
Chega!
Você vai estudar alguma coisa de música? Fazer alguma...
Mano, não, nunca.
De diploma nunca, mesmo?
Não, de data nunca, mesmo. Nunca, nunca. Isso. Inclusive, é uma defasagem minha, tá? Eu deveria ser muito melhor, assim, questão de harmonia, de escrever as paradas e tal. Mas nunca tive também tempo pra falar, nossa, vou me focar nisso. Eu já precisava ganhar dinheiro, né, mano?
Aham, uhum, quando você
então,
viu, você já
fui
tá
pra
envolvido.
Cima, quando eu vi, eu tava lá, com a mão no mouse lá, clicando dentro do estúdio.
Uhum.
Falei, é isso. Então, vamos fingir que eu sei até eu saber mesmo, até dar certo.
E tá dando, porque você sabe muito. Sabe demais, mano.
Mas confesso que eu tenho várias defasagens, assim, de várias coisas que eu gostaria de estudar. E eu tento estudar. Na pandemia, eu tirei vários meses, assim, pra me focar, dar uma estudada. Evoluir. Adiantou muito, não?
Três
semanas sem estudar uma, outra, não adianta, né, tem que
levar
tem que
por uma
todo
rotina.
Dia, no mínimo 2 horas, mano.
Ah, mas é outro tipo de estudo, né? Um processo, cada um tem um processo, né?
É, então.
Você é pondo a mão lá no mouse mesmo e já fazendo.
Tá certo. Se as pessoas ouvem, está tudo dentro do tom certinho.
Às vezes a gente já pega nessas paradas de tipo, ah, precisa. Claro que é muito bom ter o conhecimento, mas a gente já pega nesses bagulho e aquilo que você falou. É um bagulho que já tá em nós, mano, que sai de nós. E, tipo, de repente tem maior galera que gosta e fala, cara.
Tipo, eu já queria, quando eu conheci você, eu já queria fazer isso, só que eu não sabia. Porque você só consegue fazer o que você visiona, o que você vê, né?
É.
Tipo, até eu ver o bagulho, tipo, por exemplo, na época que meu parceiro tinha um estúdio em casa e falou, mano, cara, os moleques tem uma banda. Tá ligado? Parecia aqueles bagulho de colégio americano, uhum, que os caras
tipo,
têm uma banda.
Muito
tipo,
distante.
Caralho, os caras têm uma banda, mano, tá ligado? Tem uma guitarra, um baixo e uma bateria, mano. Que doideira, foda, mano. Caralho, tá ligado? Tipo, não tinha isso, né? Era muito raro você conseguir juntar 3 caras que tocavam, tá ligado? Não conhecia muita gente que tocava. Conhecia doido. Nem queria levar a sério nada. E aí, a partir do momento que você começa a ver que pode acontecer, quando eu cheguei nos estúdios, eu falei, mano, não acredito. Tipo, eu tava trampando com os caras grande dentro da música popular brasileira nos anos 2010 ali, pá. Você vê os caras e fala, pô, o cara tá do meu lado, mano. Tipo, caramba, o cara existe,
é,
né?
Sério?
É, e ele é sangue bom, tá ligado?
Não, e é sério, eu consigo, posso trabalhar com isso.
É,
de...
tá ligado? Tipo, sei lá, conhecer os caras, tipo, Abujam, assim, no estúdio com nós, fazendo piadas. Fala, caralho, tá ligado? Que morre.
É uma referência.
Bagulho foda, tá ligado? Foda. Tipo, é uma vivência foda.
Ele
assim.
Deu um salve uma vez pra gente.
Não, isso é louco.
Mas por nós, chegou
mas
pesado
por nós,
pra gente.
Ele é pesado,
no começo
ele é pesado.
Do projeto social, mó ele deu
visão.
Um maior fortalecimento, compartilhou, mandou doação. E é isso, ter um cara desse como uma referência, né? Cultural, mano.
Um respaldo desse
puta
aí nas
paradas.
Vocês também estão certinho, fazendo vários trampos da hora.
Ah,
né?
Isso, tamo, mano. Meu. Eu falo que tamo porque as coisas vão acontecendo organicamente mesmo, tá ligado? A gente procura estudar, assim, um pouco. Eu mais me apego, assim. Mas também não dá pra mim me dedicar como gostaria. Porque tem que ganhar dinheiro. E tem o dia a dia também das crianças, né? 3 filhas, tá ligado? Que Joãozinho lá requer uma atenção.
É o amigo.
E seu amigo. Seu amigo, o Cezinho e o Hugo, é tio do skate.
Nossa.
E aí a gente tenta sim, mas dá certo, meu. Como a gente falou com outro convidado que veio aqui, que é o Ignoto, dando spoiler pra semana que vem. Ignoto aí vai estar falando aqui sobre a arte dele com a gente. E é isso, deixar acontecer, porque a gente já vivencia isso o dia a dia, né, meu? Tipo, o que a gente está conversando aqui é uma parada que a gente já projetou há muito tempo lá atrás e que a gente vem pensando, caminhando na rua, vendo as referências de quem a gente quer convidar, encontrando nas festas, quando tinha festa, agora voltando, nos encontro no Point. Então, o bagulho vai se construindo, vai acontecendo. E é natural, assim, claro que tem que estudar para que aquilo, mas é, no nosso caso é mais estudar uma estratégia do que já está acontecendo na nossa vida, do que procurar outras fontes, assim, pelo menos o momento está sendo esse, porque também depois da pandemia tá foda, assim, tipo, tudo acontecendo, os bagulho voltando.
Eu vejo, assim, a gente faz muita coisa, né, a gente atua em várias coisas, eu acho que o difícil é você conseguir tá permeando todos esses lugares sem parar de dar atenção pra uma coisa, às vezes tem uma parada óbvia na sua frente, você tá olhando pra outra e fala, mano, o bagulho tá aqui, eu tô viajando.
Nossa. Isso acontece o tempo todo.
É, pô, isso pra mim é mais difícil, a gente vive numa época que tem muita informação, né, tudo é muito rápido e tal, então
pra assim... Pra você se desviar ali do
por isso que eu tento me focar bastante no meu trabalho, tá ligado? Tipo, agora que a gente viajou bastante, pô, nós foi pra várias festas fora de São Paulo e tal. Cheguei em São Paulo, nem quero sair muito, tá ligado? Porque, tipo, não tem nada de novo aqui.
Sim.
Eu já conheço tudo isso aqui de mil anos, então eu prefiro estar me focando, falar, mano, amanhã eu tenho que fazer isso e isso render, porque a gente faz muita coisa, tá ligado? Então, tipo, cada...
E a festa é vocês também, é, né, não, mano?
Todo dia que a gente vai trabalhar, já tá todo lá, tipo, vamos tocar em São Paulo. Falei, quinta-feira, tava todos os amigos lá. Não tem gente...
festa, né, mano?
Se não ia tocar, ia sair fora, tá ligado?
Tipo, foi da hora, quinta-feira lá, eu vi os...
Demais, é louco.
Os vai ter mais, você sempre vai também.
Sempre vou, eu sempre quero em todas,
vai
né?
Vai ter.
Mas então, imagina que pra vocês é legal por estar no rolê, pela festa, trombar os amigos, mas é o trampo, é tipo, duas, três coisas numa só.
Tem uma parte muito séria, porque tipo, você chega lá no palco, Terra Mela, é muito zoado.
Mano, é muito sério.
Fala, que bosta, você veio aqui pra isso?
Não, é muito sério.
Paguei pra isso?
A maior parte é a séria. E às vezes deve ser difícil também.
Mano, como lidar com isso, mano?
É, tipo, com o público, assim, tipo, com os amigos que estão lá pra festejar.
Eu acho que o público é de menos, tá ligado? Porque tá todo mundo se divertindo e quem tá trabalhando é você. Agora, tipo, o foda é você entender nesse processo de estar viajando. Tipo, eu viajei muitos anos como DJ sozinho. Chegava em uma parte de cidade que eu não conhecia ninguém. Falava, mano, eu tenho duas chances: ou curtir o baile e arrastar, ou pegar, fazer meu trampo e ficar de boa. E era o que eu fazia, eu tocava pá, pegava meu dinheiro, eu levava aquilo a sério, tá? Uhum. Por mais que eu estivesse sozinho, pudesse fazer o que eu quisesse, ou com meus amigos junto. Tipo, ou você se emociona com isso e fala, nossa, eu sou o melhor, sou rico, fudeu, vou encher a cara e zoar tudo. Ou você fala, mano, isso é um trampo, se eu não levar isso a sério, vai acabar amanhã.
É.
E aí eu vou voltar pro mesmo zero que eu tava antes. Só que pior, porque tipo, você vê o bagulho e fala, mano, não consegui, tá ligado? É pior, né?
E fora o prejuízo também, aquela ressaca moral, né?
Difícil é manter, né, as paradas. Chegar, você até chega, você vai com sangue nos olhos, você fala, puta, cheguei, e pra manter aquele bagulho. Depois você já montou um... Tipo, imagina, os caras milionários, vai, o Dre montou o Beats by Dre, aquele bagulho todo, e pra manter aquele bagulho todo, né? Tipo, até ele chegar no bagulho do Super Bowl agora lá, aquele intervalo, e, mano, bizarro. Todo mundo celebrando a vida do cara. Pô, aquilo é um patamar absurdo, né? Como um produtor, como um artista. Difícil é manter, mano.
É um
mano,
marco, tá, né? Ah, foi um marco, tá sendo um marco.
É muito louco ver essa valorização, né, mano, do produtor. Que o produtor, sei que uma ideia que a gente trocou com o Caio aqui, é que o produtor sempre ficou, tipo, no... Na escondida ali, né, mano?
Como compositor também, mas é que dava também... uma impressão de que...
Parte do produtor querer ser um artista. Tá ligado? O Caio, por exemplo, é um cara que faz isso muito bem, mano, tá ligado? Todo mundo sabe, tem tag do Caio em todas as músicas, todo mundo que curte funk sabe quem é o Caio Passo, tá ligado? Eu acho que no rap nunca teve muito esse bagulho, porque no Brasil nunca teve tanto produtor artista, né? Produtor era... Até os produtores que são ótimos rappers, os caras faziam os discos, lançavam e não falavam pra ninguém, deixavam os bagulho mocado, tá ligado? Então, acho que agora também tem aquele bagulho de estar confortável, você falar, mano, eu quero... fazer meu trampo virar, eu quero ser um artista, tá ligado? Vários produtores que não queriam isso durante o tempo, assim. E eu acho que agora tem uma geração de produtor que talvez esteja afim de, né, falar, mano, eu sou isso aqui.
Que tem espaço pra...
Fazendo disco de produtor, chamando outros artistas, entendeu? Então, tipo, o Muzão, cara, mano, o Muzão não é um artista, é gigante, tá ligado?
Grande Muzão, cara que troca de mochilinha.
É, mano,
monstro, tá de mochilinha.
Tá ligado? Exatamente. Não tinha isso, não tinha muito isso. Quem do Boom Bap, tá, pra você falar, nossa, fulano... Quem era o J.D. lá do bagulho, tá ligado? Tinha o DJ, né? Tipo, os DJ foram esses caras no rap de São Paulo, mas... Produtor mesmo era o cara que ficava no estúdio trancado, pá.
que ninguém... Tipo, era raro, assim,
saber. Os caras nem querem sair do estúdio, né, na real.
Eu...
E aí vem a tag. Vai, Cezinha!
Aí vem,
A pergunta, Isso daí já é clássico, né? Todos perguntam... Como que é? Todos falam, vai, Cezinha. Mas ninguém pergunta como vai, Cezinha.
Mano, o moleque fez mesmo. Ele me deu um salve no Instagram. Ele falou, mano, desculpa aí eu fazer esse bagulho, mas não teve como. Eu falei, moleque, você é um gênio.
Você calmou! Você me deu um bordão!
É bom demais, mano. Mano. Engraçado pra caralho, que é isso. Dei risada demais, mano.
Ei, Cezinha,
cara. E como que surgiu o Vai Cezinha? Foi em que onda aí? Foi, mano, antes do Brime?
Isso
foi...
é... No dia que o Djonga lançou o Ladrão em São Paulo, foi um show no Audioclube. E eu dormi, eu ia nesse show, o show era tipo meia-noite. Eu dormi, mano. Eu tava cansado, acho que eu trampei o dia inteiro, novidade, eu apaguei.
Novidade.
É, tipo...
Novidade.
Apaguei, mano, tá ligado? Quando eu vi, era a hora do show já, e o Pizol mandando uns áudios. E aí, Cezinha, vem cá, filha da puta! Vai logo, mano, ele bebão, gente na cara, ele, vai, Cezinha, vai logo, começou, eu acordei, eu falei, mano, eu vou usar isso de tag, tá ligado?
E
eu
guardei... Tirou o áudio do
bagulho. É, é o áudio de Instagram esse bagulho, e eu guardei durante um ano esse bagulho, deixei guardado lá, tá ligado? Eu fui usar depois do Brime, só, acho que eu usei no disco do Flash da primeira vez.
Caramba, que brisa.
Tinha esquecido, aí ficou lá.
Que da hora.
Tá vendo? Tá em nós o bagulho.
É, aí uma hora foi, aí uma hora tipo, teve disco do Flash, tá ligado? Aí o bagulho saiu.
Você não é uma cartilha, né, que falou, olha, pega ali uma...
Mano, eu nunca achei na minha vida que eu ia fazer o que eu faço hoje em dia, tá ligado? Tipo, nunca, tá ligado?
Você achou que você ia fazer o quê? Tipo, meu, acabou ali colegial, 18 anos... Pô, e aí,
nossa, mano, aquela época era que eu tava fazer? Mais perdido na minha vida, provavelmente.
Você não sabia nada mesmo.
Sabia de nada mesmo. Então, foi a época que eu entrei pra banda. Então, tipo, a banda me deu um norte. Falou, ó, dá pra fazer.
Tipo, música.
Tá ligado? Pá, dá pra você... Isso aqui dá certo. Aí eu saí da banda. Eu falei, não, isso é ideia de retardado, mano. Desencana, não quero. Não vou arrumar nada com esse bagulho, tô suave. Aí eu comecei a produzir. E aí um parceiro meu começou a falar, mano, seus beats é bom, você tem que trabalhar com isso. Eu falava, não, velho. Eu fazia faculdade de design, eu tava acho que no último ano. E aí a gente montou uma banda que era uma banda de groove, assim, de meio jam, mais jazz, mais pá, uns funk groove. Aí a gente foi gravar num estúdio desse parceiro. Eu conheci o cara, um dia ele me ligou, falou, mano, você quer ser meu assistente? Eu falei, demorou. Aí eu comecei a trabalhar de assistente dele em 2009. E aí eu nunca mais saí daquele estúdio até 2017, até o estúdio fechar, tá ligado? E eu trampei um monte de disco lá, pô, fiz Kamal, Rashid, fiz coisa do Projeto Nave com o Emicida, fizemos milhões de coisas, gravamos todo mundo ali, tá ligado? Naquela época que era, né, tipo, o auge do rap de São Paulo, assim, o rap de São Paulo era o maior do Brasil, assim. Então todos os artistas estavam aqui, né, tava acontecendo um milhão de coisas e o estúdio tava sempre lá, sempre tinha gente ali. Gravou disco do Abu Janra lá no estúdio, gravou mó galera. Aquele estúdio foi uma escola gigante pra mim, assim. E hoje em dia eu trabalho com o que eu produzo, né? Então tem os artistas que eu produzo, tal, que eu faço uns beats pra eles, que eu acompanho a carreira, tem uns que são mais próximos, outros que não, outros eu falo, ó, vai lá, faz o que você quiser fazer, que você precisa dar um salve. Então...
Cara. E cantar?
É vivo, né?
Acha que destrava?
Não tenho paciência, não. Não, não. Não,
para! Tem que perguntar.
MC Serginho.
Se é amigo não, dele, você já tem o nome sabe.
MC Serginho.
É foda.
Você já sabe que não, mas tem que perguntar. Nunca nem...
No...
Passa longe.
Assim... Não que eu não saiba, eu até consigo cantar, mas é, minha voz é péssima, eu não posso fumar um baseado e
não
então...
Curte.
Tipo, pra quê que eu vou fazer um bagulho
fumar
que...
Um baseado.
É,
pra quê que eu vou fazer um bagulho que...
Pra quê que eu vou fazer um bagulho que... É, exato, velho, tá
ligado? Tá vivo, outra, você já tá tão envolvido na música,
é,
né?
Então, pô, tem que fazer tudo. Não tô fazendo música, eu tô fazendo outra coisa completamente longe, assim, sei lá, tipo... Mais aleatório.
Trampa com alguma coisa designer ainda?
Não, nunca mais, nada.
Nem essas paradas?
Nada.
Nem essas capas de disco?
Nunca.
Nunca fez uma capa?
Não, pô. Não, fiz já. Já fiz,
fez?
Já fiz.
Mas já fez dia... porque, tipo, não
porque
tinha
não
designer.
Lógico, pra... Não tinha designer, não tinha dinheiro, né, pra contratar. Eu lá,
não, né, vou pagar designer.
Pra que eu vou gastar dinheiro num bagulho que eu vou ganhar R$0? Era o que eu pensava. Aí hoje em dia, já que dá um dinheiro, a gente fala, não, vamos, né, lei do retorno, vamos investir o dinheiro aqui pra...
Claro.
Meu amigo ganha dinheiro, mano. Faz o trampo dele, eu, pum, pego a arte,
mas já deve ter ajudado muito, porra.
É, a gente tem.
Demais, nossa.
A gente tenta ajudar quem tá próximo, né, senão...
Da hora. Ser designer dos próprias casas pra
designer dirigir. Designer das ruas.
Das músicas.
É, designer dos beats agora, né?
Entendeu?
É, eu gosto, vou te falar, eu gosto de fazer música. É uma parada divertida, assim.
É pra vida, né? Tem mais.
É
foguete não tem ré,
foguete,
né?
Não tem ré, não.
Foguete agora, não tem ré.
Quem que vai me contratar no escritório? Quem que vai me contratar?
Fala, não, eu tô te contratando.
Não, vai trabalhar aqui,
né? Entendeu? Nada de música, esquece isso daí. Tem como,
né? Eu não tenho um chefe desde 2011, ó. Deu certo. É.
Olha que beleza, hein?
Ai, nós não temos chefe desde 2000. Ó, você me fez uma pergunta agora. Acho que... Você não me fez uma pergunta, você me criou uma dúvida.
Meu último chefe foi em 2017.
2017?
É, foi quando eu na hamburgueria, ganhava
mil reais. Eu era 2012. Meu último chefe. Foi 2012. E as coisas que eu tive com o meu... Que eu aprendi com o último trampo... Porra, eu levo até hoje, tem umas coisas aí. Tinha umas planilhas lá,
é,
que, nossa, hoje era que eu tenho que...
Não, hoje em dia
é lá
eu
desde
faço,
último
eu faço
aí,
coisa,
da lanchonete.
Cobro o escanteio e vou lá cabecear. Essa é a parada. Tem que fazer tem que fazer planilha, tem que fazer as músicas, tem que distribuir, tem que falar
com que... É, entendeu? Imagino.
Tem que falar com todo mundo. Fala aí, galera, é real, a música vai sair, ela é boa, tá? Eu juro que a música é boa. Porque você tem que acreditar mais todo mundo ainda, senão Sim. ninguém acredita por você, tá ligado?
Não, você tem que estar ali... acreditando, provando, tipo...
O bagulho vai sair, o bagulho é da hora, vai dar bom. Aí o cara deu
Ai,
bom.
Tá.
Só que se não dá, também o cara vai te cobrar. Se deu bom, ele não vai falar nada. Não tem um obrigado, um parabéns,
não,
nada.
Não, nada.
Não fez nada além da sua obrigação.
Tipo isso. E você deve saber bem, né, como que funciona, porque já deve ter trabalhado na agência de publicidade e tal.
A agência é tão ruim quanto a indústria musical, né? São dois ambientes, assim, pelo amor de Deus.
Que eu acho que dá pra comparar, assim, tipo, o interesse, né?
É foda.
Acho que você dá uma treinadinha já, ter trabalhado nesse ambiente.
Trabalhar na indústria musical não é fácil, não. Tem que dormir pouco, trabalhar muito... Lidar com vários...
E ter muita paciência.
Safado.
É.
Bastante paciência.
Mas com a arte é a mesma coisa.
A mesma coisa. Não, no Brasil, né? É, tipo assim, cultura em geral, né?
É, cultura
é
difícil,
é lobo comendo louco.
É, os caras acham que a gente tem que trabalhar de graça, né? Tipo, que as contas... O cara é artista, não come. Não,
não paga conta, não tem casa, não tem família.
Não tem família, já era.
Vive aí de balada, né? Tipo,
dá umas brejinhas pra ele aí.
Dá umas brejas, exatamente. Ele vende umas brejas.
Conversamos sobre isso também com outro artista que a gente entrevistou hoje, falando sobre tinta. Tipo, ah, dá tinta aí.
É, não vem as marcas, não. Dá cerveja pra eles, que eles fazem uma festa e vendem, aí eles ficam felizes, essa raça artista aí. Assim.
É, só isso.
É, só isso. Só, tipo, alimenta eles com cerveja.
Tipo, é, e tudo por trás ocorre.
Cara, dá roupa, né, pra ele, que ele vai fazer minha campanha. Os caras acham que é o quê, né, mano?
Não é assim, né? Mas é a experiência, né, que faz também. Você foi aprender isso com a experiência, né? De...
Chegou um momento da minha carreira que eu descobri quanto mais não eu falava, melhor pra mim era. Porque eu ficava falando, não, vamos. Aí eu falava, mano, só me foda aqui, tô fazendo todos os bagulhos, tá ligado? Tô sem dormir uma semana aqui nesse estúdio, uhum, velho, tá ligado? Ninguém tá nem aí se tá bem, tá comendo, tá dormindo.
Tá
tem
ganhando.
Que tá lá, não.
Só que é o bagulho pronto.
Tá, tem que estar tá pronto na hora. Mas...
Ah,
é que lá, aprendizado, né, o bagulho.
É, experiência.
Hoje em dia, né, eu levo tudo mó calmo, assim, não... nem sofre.
Nem leva a sério, vai.
Nem sofre.
Nem leva a sério.
Não dá certo.
Residente de alguma festa que esteja acontecendo ainda agora?
Esse ano a collab faz 10 anos, né?
Meu Deus.
Caramba, já?
2012.
Caralho.
Nossa, como passa rápido.
10 anos de collab. Eu virei DJ por causa da collab, né? O Tamen P falou, mano, a gente vai fazer uma festa no centro e você vai ser o DJ residente. Eu falei, tá bom.
Aquela que a gente foi na Red Bull Station, que ele tava tocando também, foi uma das primeiras festas.
Não, não era collab, mas era...
Mas underground que a gente foi, assim.
É, você descobriu que tava grávida
naquele dia. Nossa, uma festa legal e eu tipo, ai... Ai, quero ir embora.
Tô cansada.
Tinha
era uma festa que era no andar ali.
Top lá, que ela ficou dormindo na cadeira.
Pode
uma
hora.
Semana depois, tava grávida.
Caralho.
Ah, tá, só podia, porque eu adoro festa. Né? Você me conhece. É, entendeu? Cansada. Só podia estar grávida mesmo, tinha alguma coisa estranha. Essa não foi, não era collab ainda.
Não era, nem lembro que festa que era, mas acho que era alguma festa da Red Bull mesmo, que rolava vários eventos lá da Red Bull, né, umas paradas assim.
Aquele lugar era bem louco. Bastante, bastante eletrônico também.
É, aquela época a gente tava nas brisas da collab, né? Era eletrônico pra caralho. Festa começava tocando rap e 6 da manhã tava tocando drum and bass.
É muito bom, meu. Eu acho isso incrível. Acho que
essa era a ideia da
pelo menos
festa.
É uma geração, que eu me identifico, Mia, você.
É muito louco aquela festa que a gente ia, era tipo, caralho, mano, que música será que é essa? Eu nunca ouvi, mano.
É.
Aí daqui a pouco começava, outro falava, caralho, essa também eu nunca ouvi.
Da onde vem
caralho,
isso?
Caralho, também eu nunca
mas
ouvi.
Também
mano.
Porque uma galera
isso
que cria, né?
Foda, mano.
É que era uma festa meio de produtor também, né? Tinha vários produtores, assim, então eu acho que no fim das contas, quem puxa esse limite é os DJ, é os produtores, né? Por isso que o rolê do eletrônico é infinito e é grande, bagulho de rave. Vocês foram na Baticu, vocês viram lá o bicho pegando, instalando até de manhã, é tocando funk, tocando eletrônico, tocando tudo, velho, tá ligado?
Aí vem o rap, aí já daqui a pouco vem o funk antigueira, e aí já vem um
pancadão. É festa, tá ligado? Tipo, pra galera se divertir, assim. Eu acho que é bem diferente do rolê do rap, né? Que gera um bagulho mais, não, vamos lá ver o trampo do mano, vamos, tipo... A galera vai mais pra avaliar, né? Com...
A letra mesmo.
Só DJ que fica olhando pro outro, falando, olha o set do cara aí, errou a virada aí.
Mas isso daí que, eu sei que a gente tá falando hoje, eu vejo muito na música que vocês fazem. Tanto quanto veio o Grime, essa geração mesmo. É, o Febem, Tachi Trace, de tipo, ser uma coisa muito divertido, muito dançante, muito pra você curtir ali a batida, o beat, enfim, a atmosfera da música, mas também tem uma ideia forte. Tem uma ideia ali, não uma, saca? Tem uma consciência ali, um empoderamento, uma reflexão. Acho que isso é bem... faz parte dessa geração.
Eu acho que, assim, no fim das contas, tá todo mundo colocando dentro do rap, do trap, do que seja, o seu tipo de protesto. Se o moleque tá falando de kit, ele tá protestando porque ele sempre quis ter os kits e agora ele tem, de certa maneira é. A única diferença é que tem alguém que consegue se aprofundar em ideias mais específicas, mais cabulosas, e tem uma galera que fica mais superficial, tá ligado?
Sim.
Tipo, o rap, por essência, ele já é uma parada de se rebelar, né? Tipo, já é algo contra o que tá acontecendo. E por isso que a gente não consegue entender rappers de direita, né? Esse fenômeno, rappers de direita que tá acontecendo assim, é um fenômeno inexplicável. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tem gente que já consegue destrinchar mais essa crítica e colocar ela de um jeito, né? Mais, mais pá, assim. Tem gente que fica no superficial mesmo, falando o que tá todo mundo falando, e tá bom também, tá? O cara tem que estar feliz com...
Ah, mas eu acho agora, que essa que eu galera acho que, de
que,
vocês...
que a gente tá fazendo tem muito mais o pé nesse rap de São Paulo que a gente foi criado, né? Que, tipo, já é uma parada mais caneta mesmo, né? Tipo, as meninas... Pô, que a gente sempre fala das meninas também, a Tachi da 3. Não é falar delas como rapper feminino, é falar delas como rappers. Elas são do nível de qualquer rapper nacional, tá ligado?
Sim.
Tipo, as meninas têm caneta, tá ligado? E é esse tipo de coisa que talvez a galera não esteja acostumada, né? Tá olhando, acho tipo, que... ah, é novo, não sou... Porra.
Ah, mas é o de
2022, né, parça? Tá na hora de se adiantar aí, né,
mano? Tem os caras que amam vocês lá, que... Como que é? Que os caras... Vou nem falar o nome da figura lá.
Do o sobrinho produtor, do, né? Grande, do grande, do Tim.
Ah, coitadinho. Mas ele tá querendo arrumar...
Ah, ele gosta de ser polêmico, né, acho. Mas mexer com uma galera... Talentosa, né?
Os caras sabem o que eles estão falando, tá ligado?
Talentosa.
Isso que é o problema, porque, tipo, se você vai estudar mesmo o que tá acontecendo, tanto de produtor que tá nascendo, tanto de artista que tá nascendo novo, e você falar que os moleques é ruim, mano, você tá viajando. Você pode não gostar, tá ligado? Você tem todo o direito de não gostar.
Sim.
Só que você tem que reconhecer o talento dessas pessoas que, além do que, saíram do zero. Vários saíram do zero. Não tinha escola de música, não tinha escolinha pra aprender a falar inglês.
Não tinha tio famoso.
Não tinha tio famoso, não tinha nada, tá ligado? Tipo...
Mano, eu vi um bagulho ontem num post patrocinado, assim, eu nem sei de quem que é a música, quem que é o artista, mas, tipo, a primeira música que bateu 1 bilhão, foi feita num celular, mano.
Caramba.
Vamos ver depois quem que é o artista.
Nos anos 2000, o cara do eletrônico fazia a música no PlayStation, filho. Tem vários hits do eletrônico, que tinha um programinha de PlayStation 1, que a gente nunca viu muito aqui, que os caras faziam a música. Caramba. Vários hits do bagulho de eletrônico na Inglaterra foi feito no PlayStation.
Caraca.
Os caras sempre teve acesso à tecnologia mais que nós, né?
Sim.
Então já era uma coisa mais normal pros caras fazer música. Tipo, o Laninho tinha um estúdio em casa lá e fazia, muito em 2000 bolinhas.
No Brasil, né, bagulho? Tipo, até na questão tecnológica mesmo, hoje em dia até que chega no mesmo tempo, assim. Mas antes
não
era tipo, depois
tanto.
A galera já tinha, mano.
Não, nossa,
travado louco. Tudo o bagulho chegava aqui.
Não, né, o Joãozinho foi ter um celular de que ano? 2009, 10, 8, sei lá, você não queria falar com ninguém.
Ninguém, mano.
Às vezes ligava na sua casa, estava em casa, sua família não deixava falar com você ainda. Pô, João, não tá. Pum, porra.
Como que eu vou falar com o cara?
Como? Não dava, tinha que esperar ele aparecer, tá ligado? Era isso. Ou combinava, quinta-feira, 3 da tarde, no orelhão do Lago da Batata.
E aí, hoje em dia, se o cara não te responde...
Tinha um orelhão lá mesmo?
Tinha um orelhão. O ponto de encontro era o orelhão do Lago da Batata.
Que era o ponto final do seu ônibus, tipo, da sua quebrada.
Era meio que o encontro
meio
de tudo
meio
ali.
O terminal, né? Tipo,
que ali era o terminal. Aquilo não era aquilo, não tinha void. Não tinha,
né? Não tinha praça pra dar skate.
Não tinha praça pra ficar lá
não
suado.
Não tinha, imagina.
Não, aquilo era, isso é louco, velho. Aquilo lá era tipo ali assim,
era
mano.
Original São Paulo.
Ah, aquilo era...
antigo era...
Ali era o risca-faca original.
Era,
mas era só doideira mesmo. Só macho doido ouvindo forró, as facas, mano. Bagulho doido.
Só dava pra pegar o busão, passar, pegar o ônibus.
É, não, o mínimo.
Não tinha rolê pra curtir. Era um ponto de encontro e de partida.
Era uma época que, tipo...
Tinha que dormir no Engabaú, lembra? Que a gente tava no centro, não tinha mais ônibus, ficava no Engabaú. Tipo, entrava 3 da manhã, ficava esperando até 5 da manhã, até o próximo.
Tem Uber, né? Aplicativo. Não tinha nem celular.
Que táxi, mano.
Táxi.
Até a esquina, sem conto só. Eu tenho 3 reais. O que dá pra fazer com 3 reais?
Muito louco, amigo Magro da Batata. Hoje em dia a gente fala de música eletrônica, assim, de boa, né? Mas essa era uma época que tinha um KVA, que tinha um rolê, que a galera chamava os Clubber, né?
É.
Mano, a galera do rap queria matar os caras.
Que nunca! Naquela época, jamais a gente ia falar de rap,
Manos, lembra?
De rap com eletrônico, jamais.
Não, nunca, era outra parada.
Nossa, tinha umas tretas, tinha várias tretas. Tinha aquela outra baladinha ali perto da Henrique Schalma também, ali a...
Euros
Club, existe até hoje aquele telhadinho em frente a...
Acho que um castelinho ali na Benedito Calixto.
Exato, em frente à igreja.
Nossa, é uma balada doideira que rola uns open bar ali.
Exatamente.
Tem maluco na calçada. Toda vez que você tá lá, tá tio assim.
Mas você nunca foi?
Mano, acho que eu fui um evento lá uma vez.
Eu já fui uma vez,
mas que não era a balada do bagulho, não.
Eu nunca fui.
Eu já fui mil anos. Era Euros Club mesmo. Era bem de playboyzinho, assim. E era... Só que tinha isso, né? Mulher VIP, até... Tinha as matinê, né?
Não, era muito louco, porque tinha Pinheiros, o bagulho era doideira. Tinha os bar dos tiozinhos loucos, só vários forró, várias loucuras. E a Vila Madalena era o rolê que, tipo, era... Mas era onde tudo acontecia também. Tinha os eventos, ia tocar os DJ gringo, era na Vila Madalena, lembra?
Hip hop.
Tinha uns bagulho foda.
Hip hop, Vila Madalena.
Tocava, várias paradas. Isso, pra mim, a graça da minha geração era essa, mano. Quem que é o cara que vai tocar essa semana, tá ligado? Esse mês sempre vai ter um cara, pô, aí, tipo... Tinha vários caras, Vadim, Code 9, vários caras que eu aprendi a gostar no eletrônico, eu descobri na balada. Eu falava, mano, vai ter um DJ da Inglaterra hoje, vamos. Chegava no CSP, o cara
ouvia,
tava amassando,
e aí depois
tocando dubstep. Eu falei, mano, o que que é isso, mano? Da onde vem isso? Que porra é essa, tá ligado? Tipo, eu vi vários caras tocar aqui em São... Tá todo mundo em São Paulo, né? Cidade de São Paulo é uma cidade do mundo, né? Baladão, pá. Então os caras estavam sempre passando por aqui. Eu vi o Flying Lotus tocar a primeira vez, a gente tava na Chocolate dentro do Vegas. Aí ele conhecia o Guigo, que era dono da balada, e o Guigo conhecia o trampo dele do MySpace. Ele veio filmar o bagulho aqui do Keeping Time, que era o Madlib, os caras. Aí ele era o cameraman. Ele chegou pro Guigo e falou, mano, eu sou DJ, eu sou o Flying Lotus, posso tocar na sua balada? Aí o Guigo conhecia ele no MySpace e falou, pode. E o Nuts tava tocando, ele foi em casa, pegou o case de CD e começou a tocar uns discos, uns R&B. A gente falou, mano, que bosta é essa? Tipo, a gente veio aqui ouvir rap, tá ligado? Uh-huh. Toca aí, tipo, Sabotagem, tá ligado? E o cara era o Flying Lotus, né? Nem sabia que o cara tava tocando, tá ligado? Tipo.
Caramba, outra vivência também, né, meu?
Muita coisa.
E era só assim pra saber, porque a internet não faz... Não,
não, aí você entrava lá e dava uns Google e uma hora você descobria alguma coisa, um MP3 do mano, aí você baixava.
Um blog lá, falando.
Aí as chances eram, ou ele ia ser esquecido pra sempre, ou ele ia ficar famoso... Ou ia ser aquilo e pronto.
Muitos você viu ser esquecido pra sempre?
Vários. Muitos.
Bons, assim.
Muito, tá, vários caras que me influenciaram, tipo, de várias gerações de produtor, de vários selos, da Inglaterra, da Alemanha. Nem eu lembro. Às vezes eu pego uns CDs, vai em casa, nossa, esse maluco era bravo. Tipo, vários CDs que, pô, via pra caralho, foram referência. É que, na real, tipo, os Estados Unidos conseguem fazer o entretenimento ser um bagulho gigante. Só que a cultura mesmo tá na Europa, né? Os caras que movimentam o bagulho, cria as paradas novas, mistura as paradas. Lá é a mistura. Estados Unidos pega o bagulho e fala, nossa, agora vamos vender de
novo. Né?
Imprime 100 milhões desse que nós vamos vender, tá ligado? Uhum. É isso. Mais raso, assim, né? O bagulho
não
mais...
Não é a casa ali, né? Onde nasce o berço ali,
exatamente.
Né?
Exatamente.
É mais onde se propaga.
Tipo, quando a gente foi pra Inglaterra, a gente chegou lá e viu uns caras que eram igual nós, mano. Aí sentou com os caras, ficava trocando ideia. Quando eu vejo tal Febem falando inglês com o cara, assim... completamente bêbado, falando umas palavras, ele, como é que fala tal bagulho? Aí eu falava as palavras, ele desenrolava com o mano, pá.
Que da hora. Muito Quantas louco. Vezes você já viajou pra fora, assim, através da música, pra fazer música?
Mano, eu só fui pra Inglaterra, fiquei uma semana, e eu fui pra Los Angeles ficar 3 meses, que eu tenho uns amigos que moram lá, trabalham lá, então eu fiquei morando no sofá deles durante os meses.
Hein?
É, deu pra eu conhecer bem, assim.
Mas também já com música na cabeça. Já.
É, meus amigos trabalham com música lá, mas eu também tava ajudando meu outro amigo que era entregador de Uber Eats a fazer entrega. Então, tipo assim.
Fazendo corre.
A gente tava no estúdio sinistro num dia, no outro a gente tava no centro de Los Angeles, num Corolinha velho, entregando comida.
Ai, mas é foda que isso com certeza faz parte do seu processo criativo.
É, esse bagulho aqui, por isso que eu sempre tive o plano B, entendeu? Qualquer coisa que vai se entregar comigo.
Já vou lá com um bico, né? Já tô. Não vou só contando com os beats, não.
De fome nós não morre, não.
Não, jamais. Menino é talentoso.
Talento, uma joia rara dessa. Você é louco.
E esse ano, pensei em ir pra fora de novo aí, fora do Brasil.
Se tudo der certo, né? Eu espero.
Tá tipo, na agenda aí.
Tem vários caras que eu trabalho fora do Brasil que eu preciso...
Precisa falar, ir pra campo, beleza, mesmo. Tranquilo. Que da
Vamos
hora.
Ali tomar um café, não custa nada.
Pra trombar, né, mano?
É, bom, né? Abre umas portas, né, esse bagulho.
Aqui, cê, nada como a vivência, né? Você vê o outro lado do mundo, né? E
você volta com a tua cabeça também, né? Tipo, nós ficar aqui no centro de São Paulo, pá... Você vai até outro estado aqui do lado, você já muda a sua perspectiva do bagulho,
sim,
né?
Sim,
tipo,
sair
né,
na mano? Rua, dar um rolê,
a galera de São Paulo nem sai de São Paulo, né? Ficar aqui, não, São Paulo é o bagulho, pá... E,
você tipo... é louco, eu fui sair de São Paulo há 2 anos atrás, mano.
É, tá ligado? 2, 3, não, 4.
Se não fosse a música, acho que ia ficar preso aqui a vida inteira também.
A gente também, primeira vez que saiu foi através da... Nem foi pra turistar, foi...
Foi de trampo.
De trampo, exposição, arte... Foi pro Rio, foi pra Minas. Também eu não vejo a hora de sair de São Paulo, mas agora também nem pode, todo sábado. Tem que ser rápido.
Tá ótimo, é. O importante é estar na atividade, né? Quer ou não, velho.
É, porque o que a gente fala aqui também aqui é arte de rua, arte urbana. São Paulo é o berço, né, meu?
Tem quanto gringo que vem pra cá e fica em choque, né? Olha isso aqui e fala, mano, sério, vocês picham uns bagulho desse tamanho mesmo?
É,
né?
Real?
É real mesmo?
É real mesmo. Então, cara, tipo... subiu, desceu ali, ó. Pum.
A gente quer trazer a galera de que faz fora pra cá pra falar sobre a experiência de como que é lá fora. Porque aqui a gente sabe que aqui é referência pra tudo, né? Os stickers, pichação, grafite, bomba,
hidrolap.
É, a galera é... não tem limites.
Vários gringos copiando o estilo Brasil desde sempre, né?
É,
isso daí já é tradição, né?
Querendo vender pra fora.
E os discos vinils? Já lançou quantos?
É, a gente tem um selo, né, que é a Tijolo, que inclusive o lançamento que saiu ontem é do menino ali, o RHR, que oh, tá no site aí, o vinil dele agora.
Mas dá um salve aí.
Então tem um... Eu tenho um vinil nesse selo, a gente tem o vinil do Brime e tem um vinil da Beatwise. Eu já prensei 3 vinis na minha carreira, mano, mas o selo mano, é sobre prensar vinil, isso, então a gente tá sem...
Curiosidade que eu não te perguntei, vou te perguntar aqui agora, nem sei se você vai poder responder. Mas por que vocês tiveram que mudar a capa do Brime, mano?
Por quê? Mudar a capa? Como assim?
Que quando vocês lançaram na internet, era a foto clássica lá do mano dando carrinho. Depois quando vocês lançaram o vinil, é vocês na live.
Ah, tá,
lá,
porque ele mudou, a verdade, tinha esquecido disso. Porque ele queria uma coisa que representasse mais o Brasil de uma maneira, de uma pessoa leiga ver, entendeu? Tipo, pra gente aquilo é muito emblemático.
O carrinho.
É, o gringo nem sabe o que é o Corinthians, tá ligado? Então... ele sabe que é o Hazard, talvez, tá ligado? Então, tipo assim... Aí o cara que, o selo que fez o vinil, ele falou, cara, você acha que a gente não consegue ter alguma coisa que represente mais mesmo e tal? Aí ele pirou naquela foto, que pra ele aquilo deve ser um cenário surrealista, né? Pra nós é uns normal.
Talvez mais um dos milhares de
cenários. Samba na quebrada.
Exatamente, mais uma laje do seu parceiro, tá ligado? E, tipo, no caso, acho que ele, pra eles aquela foto representa bastante, assim.
Eu acho que isso cabe muito com aquilo que a gente falou do lance de estudar, né, mano? Que às vezes só a nossa vivência, mano, já é a nossa arte, tá ligado?
De certa maneira, o que a gente faz é vender as nossas ideias, né? Tudo aqui é tipo assim, o que, que você faz? Pô, faço isso, acredito nisso, então os caras te olham e falam, pô, quero esse bagulho. E se for ver, isso é uma puta oportunidade na vida, né, que a gente tem de poder ser nós mesmos. Porque a maioria das pessoas tá sempre querendo ser outra pessoa e... Pai, pô, nós é nós, do jeito que nós é, já era, entendeu? Então, tipo, não gosta, beleza.
Sem dúvida
acho
nenhuma.
Acho que esse é o grande trunfo. Então, os gringos ter apostado na nossa arte, ter feito um vinil, pra nós é mó da hora. Fala, mano, o cara gostou de nós mesmo, porque aquilo é nós. Não tem vírgula, não... ninguém
não,
tá fingindo
uma
nada.
Vez assim. Os caras da França lá, OBF, tá ligado? E aí os caras pediram que eu fizesse a capa do bagulho e foi tipo, mano, mas o que que eu vou fazer, mano? Aí fui lá, fiz uma capa toda bonitinha, coloridinha, assim, embaixo, com bombezinho, tá ligado? Aí peguei e mandei pros caras. Aí o cara me mandou uma mensagem, tipo, mano, calma aí, você não tá entendendo, parceiro. Eu te chamei, mano.
Você vai fazer o seu
pichador,
bagulho,
mano. Uhum. Quero que você faça pichação, mano.
A sua aí, letra tipo, aqui,
caralho,
tipo...
Caralho, como pode, mano? Tipo, o bagulho que a gente sempre foi recriminado aí a vida inteira, mano. Vem alguém lá e, tipo, te paga pra você
vai
fazer...
A capa do trampo dele, que representa, né, meu?
Exatamente.
Que ele tá
mas, queira ou não, tudo isso toma perspectivas maiores, né? Tipo, por exemplo, vai o GG com o lance do Estúdio SP, fez o logo, é uma pichação também, tipo, é um bagulho, pô... eles querem aquilo porque eles querem falar, a nossa marca é isso.
Sim.
Eles estão querendo associar a marca deles àquele bagulho que nós viveu, tá ligado? De certa maneira. Então, é uma vitória. É igual o skate nas Olimpíadas, mano. É a validação do bagulho, tá ligado? Uh-huh. Tipo, é real mesmo, é isso
já
aí.
Já foi tão marginalizado quanto até a pichação hoje. Não que um dia a pichação vai estar...
Exatamente.
Já tá nas galerias, tá ligado? Sim, sim, sim. Como grafite e tudo mais. Mas o skate também era marginalizado, era proibido, mano. E exatamente. Agora o bagulho é reconhecido como esporte, é...
Agora foda. O pai já bota o filho pra andar de skate que pode ganhar dinheiro. Não, filho, tá bom.
Tipo, eu vejo vários caras, o pai lá, vai lá.
Fica bom aí, picha
aí. É, bicho. Já podia ser assim,
a minha mãe foi, mano, graças. Nossa, Deus,
é verdade, mano.
Minha mãe foi mil graus, mano. Me levou pra pintar até trem, mano.
Verdade, mano. Verdade mesmo. Joãozinho tinha 14 anos, já tinha uma pá de trem, uma pá de foto. A gente olhava e falava, mano, como que esse moleque pinta tanto, mano? Aí ele falou, mano, quando era moleque, eu ia com a minha mãe fazer um rolê.
A mãe morava numa garagem de trem cargueiro, né, mano? E aí um dia ela falou, ó, quando a gente for viajar, deixa as tintas na mochila aí, sem ninguém saber, eu vou te levar lá pra
vixe. Fazer o bagulho.
Conseguia nem dormir, mano. Acho que uma semana antes de ir, eu já tava...
Daquelas primeiras fotos Gorfo PU, né? Cinzinha, pago.
Vários nomes, né? Pra eu variar. Lembro. Vários nomes.
Ah, ninguém entende, né? Mas é tradição, né, cara? Todo mundo fica, mano, mas já mudou de nome de novo? Fala, mano. Você pega nisso, mudou, não,
velho. Para. Que a Ibope faz um Instagram lá, vira influencer, filhos.
E foi o futuro dessa parada, né?
É, mas é o que mais tem, né? Hoje em dia, né? É o que mais tem. Mas da hora, cada um seu corre também, se o cara gosta, vai que vai, mano.
É isso.
Tá aí, como a internet tá aí, né? Pra isso, como.
A DJ da E, nós tem que trampar pra eles não ficar sem ref, né?
Exatamente.
Senão não dá, né? Senão a roda não gira, né?
Isso daí é uma boa. Gosto dessa música aí também, das meninas. Elas são referência lá.
Também tá brava.
Lá em casa, a gente ouve bastante, minhas filhas curtem.
Elas curtem.
Curte, caralho. Porque aí é um funk. É
representativo demais, né, mano?
É um rap que não é um rap pesadão, mas é um rap, sim. Aí é um funk tipo pras crianças, pra nós lá, e aí dá uma letra que dá pra ouvir, as minas empoderam as minas.
Com certeza, elas estão aprendendo, né?
Entendeu?
Ouvindo essas letras, né?
Sim, já é muito bom, a gente curte, porque não dá pra ficar lá só na nossa velha escola, né? Não dá.
Eu gosto de ouvir umas coisas antigas assim, ó, porra. Sabe?
Não, eu amo.
Mas assim, eu não consigo ouvir só as coisas antigas. Eu tô sempre vendo.
Tá ou ligado? Só reconhecer que aquilo era bom, porra. Tem um monte de coisa nova acontecendo que é boa também.
Nos últimos 10 anos, talvez tenha saído as melhores coisas do rap. Tipo, vai, o que é o disco do Kendrick, tá ligado? O Kid Mad City, aquele bagulho é um absurdo. Os melhores discos de rap da história. E tipo, 2012, 2013, eu acho. Então, muito recente ainda também, tá ligado? É, essa parada de falar que não tem música boa é nas antigas. Desculpa, não tá pesquisando direito, tem muita coisa foda. O problema é que tem muita coisa, então talvez seja difícil você fazer uma
trilhagem. É muita informação, tá, né?
Exatamente.
É muita informação que às vezes tem hora até que cansa, assim. Às vezes eu quero, tipo, meu, sei lá, que você ouve um monte de coisa nova. É tipo, ah, não, queria ouvir uma coisa nova, assim, tipo... Pra ficar ali repetindo, tá ligado?
Queria ouvir alguma coisa nova, aí o Cezinha lança uma música.
Aí pronto. Aí eu ouvi, ó, o álbum inteiro durante os 3 meses.
Aí tô lá editando os vídeos lá, fica repetindo. Ela, mano, você não cansa.
Não, para.
Bota
mano, vou ouvir, mas bem desse jeito. Não, mas é bom, é bom. É bom porque quando você vai no show, né, mano? Porra.
Botar foi pra fazer as dobras no próximo show.
Pelo amor de Deus. Vai no show é bom demais, que aí é hora de soltar tudo. E falando em show, o show da ceia lá, hein? Vocês inovaram,
louco,
hein?
Foi bem louco.
Foi bom demais, negócio, hein?
Acho que beat foi aquele na Atletas do Ano, mano.
Você se ligou? É do ASAP Rock esse beat.
Tá que pariu, mano.
A gente faz uns remixes no meio dos shows aí.
Tá que pariu.
É, às vezes dá. É isso dá que eu tô falando. O show é bom porque você não fica tipo, porra, já ouço o Febem, já ouço o Cezinha direto.
Não, mas é que a gente curte
ouve,
montar um
então
show.
Mas você vai no
curte,
show?
Tipo assim, falar, isso é um show, tá ligado?
Ah, tá.
Tipo, as pessoas
isso.
Pagaram aqui
pra... É uma experiência,
pra...
né?
É um entretenimento, tá ligado? Tipo, então a gente...
Sim, tá esperando, né?
A gente pensa
né?
No show, não é tipo, vamos lá tocar nossas
nota...
músicas.
Ah, tá.
Pode crer.
A gente tem um show montado, tem um show mesmo, tá? Que a gente vai atualizando, etc.
Que é isso que eu percebi. Tipo, como a gente tem ido em vários, nesse da ceia foi bem... Assim, lógico a energia também, que a áudio tava lotado,
o bagulho tava foda.
E o show também, o show que vocês apresentaram, a música Forma, não que deixou o outro não foi bom, não, mas consegue mudar.
É que aquilo, a gente fez um show pensado pra aquele dia. Os outros são meio que uma adaptação daquilo. Aquele show foi um pouco menor, acho, também, então...
Uhum.
A gente colocou só
dividiu várias, mesmo, uma galera, né? Aí... apresentou uma galera.
Mas a gente tá sempre mudando, sempre tá lançando música nova, sempre colocando uma no repertório. Acho que boa parte do processo de fazer música é a estrada, né? Você tá na estrada, porque é a hora que você tem interação mesmo com o público, que você vê as pessoas que ouvem sua música, tá ligado?
Vê o que que tá...
Chega uns moleques que tem umas tatuagens nas letras das músicas e fala, mano, se liga, ó, aqui, ó, tatuei esse bagulho,
tá? Puta que pariu.
Caralho, sua mãe sabe disso, moleque. Mano, é minha não. Mas é isso, mó viagem.
Então, e videoclipe?
Vai sair, puta, tem uma música do Fleming pra sair, acho que daqui uns dias.
É. É. E breve. Você participa
produzi,
no clipe?
Eu produzi. Ah, eu...
Não, mas no clipe mesmo.
Acho que eu apareço ali... em algum canto ali uma hora, como sempre.
Você acaba pondo você. É,
como sempre, mas que tá cada vez mais.
Tá no canto. O Renatinho insiste pra você aparecer.
Renatinho insiste. Eu falo, não, deixa quieto aqui, mano.
Porra, grande tá salve, Renatinho.
Ô, Renatinho, eu não te vi aí na quinta-feira.
Ele ficou bravo que não pôde vir aqui
na
hoje.
Na próxima nós te vê, toma uma cervejinha.
Fazer um só com ele que você vai ver o que é história de verdade.
Ah, com certeza. Produtor. Ali é monstro também.
Tem história, hein, mano. Meu Deus.
Ali é produção.
Só trabalha, o João sabe as pessoas. É só
velho. Mongolóide.
Atletas, atletas do ano, mano. Apenas.
Vocês são foda.
A gente podia ficar aqui.
E até domingo. Tomando uma cervejinha ia ser melhor ainda. Mas não. Já falamos aí bastante. Não vamos falar todo spoiler também, né? Pra não...
ah, botamos o homem fala pra falar, você é louco, mano.
Fala baixo.
Quero ver quem faz, quem tem essa façanha aí.
É, né? Agradecer aí sua presença, Serginha.
Você
topar mais uma vez essas paradas aqui que eu vi a ti.
Uma palhaçada aí do João mais uma vez.
Mas é nóis, sempre, né, filho? Você sabe disso.
Que o faz João tempo, te já. Põe nas furadas mesmo. Te põe não, né?
Só risada com esse aqui.
Só palhaçada, é vocês.
Cara, que eu tenho mais orgulho de falar que é meu amigo.
Agora
cara.
Ele tá comportadinho. Cara,
tá você conhece, você conhece, agora ele tá,
bem,
né?
Você bem, bem? Conheço o Cezinha, mano. Cezinha é meu amigo, ó. De infância, mano. Você é louco. Caralho, você conhece o Cezinha? Conheço, mano. Você é louco.
Os caras todos pirando o Jota. Febem, veio o Jota. Falou, Jota.
É, não, e aí a gente já vai ficando amigo da galera, né?
É, tudo é família, né?
Já
tá
vai, já encontra, todo, aí mano. Já encontra sem você no rolê. Ui, e aí, mil grau, e aí?
Já é, agora já é, exatamente. A gente vai colocando, só vai empurrando os moleques. Fala, vai viver, mano, vai lá.
E vamos chamar esse povo pra falar aqui também. É outro mil grau também.
Não, o mil grau já tá convidado já, ó.
Vem aqui falar sobre futebol, que é a praia dele aí.
Não deixa ele falar muito, deixa ele falar o essencial só.
Aqui também, vai, vamos só falar o essencial. E aí, shows próximos, alguma coisa que você quer anunciar, falar aí pro povo? Eu acho que
a gente vai voltar em março agora, né? Agora tem essa parada de carnaval, aí a galera vai estar...
Essa parada de carnaval, você já não vai participar?
Não, acho que não.
Não vai ter show do Cezinha no carnaval, não?
Não, acho que a gente não toca no carnaval.
Só se
a gente
trombar num bloquinho por aí.
Nunca, difícil. Nossa, difícil.
Não curte carnaval?
Eu não sou do carnaval.
É mesmo?
Minha vida já é um carnaval, né? Já tem um monte de doido o tempo todo.
Vai aproveitar esse dia pra descansar.
Isso é louco, vou visitar meu pai, vou ficar lá de boa.
Interiorzão,
pai tá morando
São
no interior,
Paulo.
Suave.
Ficar tranquilo.
Onde ele queria estar morando. Aí eu passo lá uns dias, dou um salve nele.
Mas aí depois volta, show em São Paulo.
Acho que a gente volta a tocar. Acho que eu toco numa balada no começo de março. Depois já tem show do Febem. A gente vai tá agilizando uma festa aí que a gente vai fazer. Esse ano tem comemoração de 10 anos da Collab aí também, que a gente vai ver o...
Coisa boa, hein?
Tem um monte
videoclipe pra sair.
Videoclipe do Febem sai um novo, acho que nas próximas duas semanas. Tem umas coisinhas da hora pra sair.
Que da hora aí, galera. Coisa pra gente ver.
Porque eu não lembro as datas.
A do Braime que você falou.
É, não. Nem precisa saber.
Festa de 2 anos do Braime. Braime comemora 2 anos em dia 2 de março. Daqui a pouco. Daqui a alguns dias.
Ó!
Então em breve a gente vai fazer uma festinha pra comemorar aí. Esses 2 anos.
Isso é legal, hein? Então,
os amigos pra fazer um som.
Estaremos lá com toda certeza.
Quem tiver oportunidade, tá vá, porque é o que ele falou, o show dos caras é foda, não deixa a desejar. É muito mais do que eu vi no YouTube, no que for. Que é bom, mas o show vocês se dedicam mesmo. Sim. E agora eu vi que é isso mesmo que você falou. Então, vai no show da galera. Quero agradecer mais uma vez você por ter colado, ter tirado um sábado pra vir, que essa vida de artista... Não é fácil encaixar na agenda.
Descanso, hoje eu descanso.
Valeu demais, Cezinha.
Tamo junto, sem novidade.
É louco, meu parceiro. Muito obrigado, mano. De verdade mesmo.
Aquele
é muito
modo.
Importante a gente, eu poder dizer que o meu ídolo é meu amigo, tá ligado, mano?
Mesma fita.
Isso é...
Desde sempre, Joãozinho.
Que as pessoas tenham ídolos reais, mano. Que
que pensam como a gente, né, mano? Que às vezes a gente enaltece umas pessoas que...
Que a gente nem tem contato, nem vai chegar, ou se chegar vai demorar, mas tenha nessas pessoas também como ídolo, mas quem tá ali do seu lado também reconheça, né? Talento ali do vizinho, do parceiro, isso... do mano da escola, incentiva, porque é isso que a gente precisa, gente. Gente pondo a gente pra cima, que de resto já tá cheio já.
Agradecer aí Notorious Fish, né, mano, que tá sempre chegando com a gente aí.
Os lanchinhos hoje nós comemos.
Tá ligado, né?
Comeu quase tudo, já tá vazio, porque é muito bom. Peça, galera, comida casual do mar, hein? Não é isso?
Isso. Os estúdios aqui também da Foto 21. Pornografite, sempre fortalecendo também. Quem mais tá?
Rafa Costa Quente, nosso diretor, que deixa a gente aí pôr nossa criatividade em prática. E é isso, galera. Até o próximo. A vocês que estão assistindo também, valeu pela força aí, o incentivo, as mensagens no Instagram e no YouTube. E aguardem que a gente vai vir ainda mais forte aí pros próximos episódios.
É isso, família. Aquele salve e até a próxima.